Chamo-lhe isto no carago?
Já sirvo, obrigado.
Bom dia, senhoras e senhores deputados, senhor ministro, Dr. Pedro Marques, senhor secretário de Estado, Dr. Nelson Sousa. Vamos iniciar a nossa reunião e como sabem, na nossa reunião tem uma primeira parte que é audição ao senhor ministro de Planeamento e das Infraestruturas e depois tem uma segunda parte que é a reunião normal e habitual da Comissão. Esta audição ao Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas decorre de dois requerimentos aprovados por unanimidade na Comissão. Um requerimento CDS-PP, que o assunto é a atribuição de donativos e fundos às vítimas dos incêndios de Pedralgão Grande, e um requerimento do Partido Comunista Português, cujo assunto é audição regular com membros do Governo para acompanhamento das medidas relacionadas com os incêndios florestais. Como sabem, nós para estas audições costumamos usar um modelo que duas rondas, e assim entenderem. No entanto, eu perguntar, e com um formato diferente das audições regimentais, mas eu perguntava às senhoras e senhores deputados, embora eu já tivesse uma conversa prévia com os senhores coordenadores, se podemos discutir os dois requerimentos no mesmo assunto, isto é, sem estar a fazer duas audições, uma para cada requerimento. E depois, naturalmente, a rondas, embora eu também já tenha ouvido a opinião dos seus coordenadores, haver uma ou duas rondas irá decorrer muito daquilo que for o decurso de debate, não é? Foi assim que me disseram, o decurso de debate é que vai iniciar-se há uma ou duas rondas. E eu essa questão não a coloco, mas coloco a questão às senhoras e senhores deputados se veem inconveniente em que se faça o debate sobre os dois requerimentos em simultâneo. E começar a perguntar ao PSD se vê algum inconveniente. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Bom dia, antes de mais, Sr. Ministro, nós não vemos nenhum inconveniente.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Castro, Partido Socialista.
Não vemos inconveniente, Sr.
Ministro. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, parece-nos bem.
Diga?
Parece-nos bem.
Parece-lhes bem, muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Ministro. Peço desculpa, Sr. Presidente, mas de facto o requerimento é um requerimento do CDS e é um requerimento do PCP e o que tinha ficado acordado na última reunião da Comissão é que iríamos fazer a audição do Sr. Ministro pelos dois requerimentos, mas tinha ficado acordado que eram duas rondas autónomas e é assim que costuma ser quando se trata de requerimentos diferentes e, portanto, eventualmente poderemos dispensar uma segunda ronda no primeiro requerimento porque os temas são relacionados, mas julgo que o que faz sentido são dois requerimentos com objetivos diferentes, entregues em momentos diferentes e, portanto, não me parece que faça sentido juntar os dois requerimentos num só.
Senhora Deputada, agradeço-lhe a sua posição e a sua informação. De qualquer forma, é meu dever perguntar às senhoras e senhores deputados. A decisão é vossa e é uma pergunta que eu lhes faço e apenas nós deixaremos e, sendo o CDS autor do requerimento, o CDS tem o poder sobre os outros, também sobre os outros partidos. Pergunta ao PCP também, o deputado João Dias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sendo uma matéria conexa, no entanto, são vertentes diferentes daquilo que é esta matéria. Parece-me que faz sentido que existam duas rondas autónomas, sendo certo que o importante é que não seja aqui considerado que haja alguma falta de limitação por parte do tempo em termos da discussão. Temos que garantir que haja essa possibilidade. O PCP entende que provavelmente uma ronda por requerimento é mais que suficiente. Obrigado.
Pronto, muito obrigado. Haverá o tempo disponível, de acordo com o que está determinado na grelha. Então, estão perfeitamente à vontade. E então vamos ter duas audições autónomas. Uma para o requerimento do CDS-PP e depois uma para o requerimento do PCP. Começamos pelo CDS. Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela vossa presença, sejam bem-vindos e desejo que estas audições decorram da melhor forma. Dado que o primeiro requerimento é do CDS-PP, de acordo com o que está definido, o CDS tem 2 minutos para apresentar o requerimento, para fazer uma apresentação, o Sr. Ministro depois tem 10 minutos para responder. Depois iniciamos o debate com 5 minutos do CDS e depois por todos os partidos e no final responde o Sr. Ministro com 10 a 15 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca para apresentar o requerimento. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o CDS apresentou este requerimento para a audição do Sr. Ministro já no dia 5 de setembro de 2018, já há vários meses, na sequência das notícias que vieram a público relativamente a alegadas irregularidades na aplicação das verbas do Fundo Revita nas reconstruções de Pedrógão. Inicialmente até apresentámos um requerimento no dia 23 de agosto para a audição, na altura urgente, do Sr. Ministro Adjunto e na sequência de novos desenvolvimentos, entendemos que era importante que o Sr. Ministro viesse a esta comissão. E porquê o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas? Porque, efetivamente, a tutela da CCDR do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas e porque em todos os momentos, naquela fase inicial, naquele momento, naquela fase do processo, foi o Sr. Ministro que veio a público prestar declarações e, portanto, não fazia sentido não ouvir o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas no âmbito deste processo. De facto, depois, infelizmente, depois desta data, e já passaram 6 meses ou 5 meses, muitos desenvolvimentos ocorreram, e o que gostaríamos que o Sr. Ministro aqui nos viesse explicar é qual é que é o ponto da situação e, de facto, o que para nós é importante é que não haja quaisquer dúvidas sobre aquilo que foram os donativos dos portugueses, e aqui não está em causa apenas a boa aplicação dos fundos do Estado, mas sim também dos donativos de todos os portugueses que se mobilizaram sempre de uma forma como não houve precedentes para apoiar as vítimas do incêndio de Pedrógão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Naturalmente é um prazer regressar a esta Comissão e fazê-lo sempre que a Comissão assim o entende. O requerimento do CDS-PP, tanto quanto posso perceber, para além de prever a minha audição, também previa, de facto, ou reiterava a ambição de ser ouvido também o Sr. Ministro Adjunto da Economia, julgo que já aconteceu, o Sr. Presidente do Fundo Revita, julgo que o facto de terem, permitam-me dizer assim, ter procedido a essas audições, nem sei se outras terão sido feitas nos mesmos termos, mas essas em particular, certamente contribuíram muito para o esclarecimento do Parlamento e para a competência de fiscalização da atividade do Governo, certamente. Mas também para mim, digamos, também me dá o conforto de, não tendo eu tutela sobre o Fundo Revita, o próprio Fundo Revita já aqui ter trazido toda a informação que me parece que é bastante esclarecedora da situação. Em qualquer caso, tenho todo o prazer em aqui estar e com certeza, sempre que o Parlamento me instar, e naturalmente com o papel que tive e tenho, de facto, na coordenação global do processo de reconstrução, quer dos incêndios de junho, quer os de outubro, que também certamente serão abordados no contexto do requerimento seguinte, prestar todos os esclarecimentos sobre o ponto de situação desse processo de reconstrução. E, portanto, o período de tempo também decorrido desde essas várias audições que foram aqui sendo agendadas pelo Parlamento nos termos que melhor entendeu, também permitiu que as várias entidades competentes nos termos da lei pudessem averiguar das denúncias entretanto ocorridas relativamente àquele processo de reconstrução. Recordar que, relativamente à reconstrução associada aos incêndios de junho de 2017, de facto houve uma mobilização nacional sem precedentes, do ponto de vista do apoio a esse processo de reconstrução daquela região muito afetada. Isso deve ser sempre salientado como algo muito positivo. A solidariedade que os portugueses puderam prestar naquele momento foi, de facto, muito importante. Também é bom recordar, porque temos que ter memória histórica, até porque os factos não são tão antigos quanto isso, infelizmente, e por isso temos a memória fresca, foi também muito claro que a sociedade portuguesa não só se mobilizou para apoiar as famílias, como reclamou de todos nós, de entidades públicas, de entidades privadas que entretanto se envolveram no processo de reconstrução, muita celeridade e muita capacidade de resposta rápida às necessidades reais daquelas populações, o que era perfeitamente legítimo e natural, tratando-se de uma situação de devastação de largas partes daqueles concelhos da região centro. Estruturou-se um processo de reconstrução de natureza excepcional, efetivamente, um processo de reconstrução que revelou, de facto, a celeridade que se impunha. Mesmo assim, evidentemente, cada dia que passa ou cada dia que passou é sempre um dia a mais na vida daquelas populações, evidentemente, independentemente de terem sido assegurados mecanismos de alojamento provisório ou assegurado que as famílias tinham, e foi o caso em dezenas e dezenas e dezenas de casos, a solidariedade familiar impôs-se imediatamente e foi possível ter situações de alojamento temporário para aquelas famílias, mas de facto houve lugar à reconstrução de, à aprovação da reconstrução de 259 habitações, correspondentes aos processos aprovados relativos à habitação própria e permanente e legal ou legalizável, nos casos em que as mesmas não tinham partilhas de herdeiros e outras questões dessa natureza que vieram a poder ser resolvidas. O montante de investimento global que estaria associado andava na ordem dos 9,9 milhões de euros, uma boa parte desses recursos, cerca de 100 dessas habitações, foram de facto reconstruídas através do Fundo Revita, mas como sabem, não foi apenas o Fundo Revita, cujo mecanismo legal, cujo enquadramento legal foi criado especificamente para esta situação, para que os donativos pudessem ser utilizados num esforço de reconstrução que era apoiado por este instrumento público e organizados pelo instrumento público, depois de facto concretizados no terreno com o papel das autarquias e a atuação concreta de cada família, mas de facto o Fundo Revita foi criado para o efeito, entretanto, foi desenvolvido um processo de reconstrução que beneficiou do trabalho de instituições como a Cáritas, como a SIC Esperança, como a Fundação Carlos de Gulbenkian, como a União das Misericórdias, só para dar alguns exemplos que são bem conhecidos de vós, como principais entidades que também organizaram donativos na altura que estiveram disponibilizados pelos portugueses, e dizia, portanto, 259 habitações no total, das quais 82% estão concluídas, portanto, mais de 4 quintos das habitações estão completamente concluídas, e 42 dessas habitações estão em fase de execução, recordando eu que se trata de processos em que a reconstrução concreta, sendo, digamos, uma iniciativa concreta das famílias, embora com o apoio e a coordenação das autarquias, depende muitas vezes do ritmo de trabalho dos subempreiteiros, das escolhas de projetos, aprovações, etc., mas mesmo assim, recordando então que mais de 200 habitações estão completamente concluídas e cerca de 40 em fase de execução. Como também já aqui foi referido pelo Sr. Ministro Adjunto e da Economia, e por isso nesse sentido não vos trago aqui nenhuma novidade significativa, dos vários processos, e foram algumas dezenas que foram sendo noticiados nessas reportagens televisivas e mecanismos de denúncia que foram sendo escrutinados ao longo dos últimos meses, os elementos, digamos, previstos, as entidades previstas na própria legislação, nomeadamente a Comissão Técnica do Revita, a sua Comissão de Gestão, procederam à análise de todas as situações que foram denunciadas publicamente e para as quais foram instadas, e sem prejuízo do trabalho, digamos, que está sempre cometido e da responsabilidade cometida ao Ministério Público, que recebeu toda a informação que solicitou ou que lhe foi enviada diretamente, nomeadamente também pela CCDR, relativamente a casos, portanto, em análise. Como digo, sem prejuízo de todo o trabalho e da competência do Ministério Público, a Comissão Técnica propôs, e foi depois determinado pela Comissão de Gestão do Revita, a suspensão e o pedido de devolução de apoios em relação a 5 situações que vieram a ser concluídas, apesar da documentação constante nos processos de candidatura aprovados, incluindo os parceiros das autarquias, mas veio-se a concluir, de facto, pelo forte indício, digamos, da não existência de uma situação de habitação permanente e de primeira habitação neste caso, e portanto 5 situações de apoio suspenso, uma situação em que o próprio titular da habitação desistiu desse apoio e verificou-se uma situação, no caso salvo erro da entidade SIC Esperança, em que a própria entidade também cancelou o apoio a uma dessas situações, face à análise que fez do processo. E, portanto, das 259 habitações em causa, verifica-se, de facto, este conjunto de situações que acabei de reportar. Cada uma delas, evidentemente, é uma situação que não devia ter ocorrido, mas o balanço global do processo de reconstrução há de ser feito nesse binómio da nossa capacidade de reconstruir, de facto, aqueles territórios, mas também, certamente, a nossa capacidade de manter um nível de rigor adequado na atribuição desse apoio, sabendo, as senhoras e senhores deputados, que é do conhecimento público, em qualquer política pública, em qualquer instrumento de política, seja o que for, existirá sempre uma margem de erro ou de utilização indevida que deve ser sempre limitada ao máximo. Recordar, por exemplo, que os regulamentos europeus prevêem que essa margem de erro anda na ordem dos 2%, é uma margem que é já considerada nos regulamentos europeus como uma margem, eu diria, provável de erro, digamos assim, na regulamentação comunitária, na atribuição de apoios públicos através de fundos comunitários. Ela existe, está prevista em regulamentação comunitária. Nós tentamos sempre minimizá-la e levá-la a zero, no limite, e esse deve ser o esforço de todos nós, mas o balanço que se faz neste momento, o processo de reconstrução, independentemente, de facto, dessa situação, no conjunto de denúncias repetidas, feito o trabalho depois pelas comissões técnicas e estando em curso o trabalho do Ministério Público, no ponto em que nos encontramos, a informação que tenho para vos trazer é a mesma que, de facto, o Sr. Ministro da Adjunta e da Economia vos trouxe sobre a matéria. Dar-vos nota também que, relativamente a uma componente importante do processo de reconstrução, digamos, desenvolvido no que respeita àquela região de Pedrógão, mais afetada, foram também aprovados 26 milhões de euros de investimento de apoio, digamos, à recuperação das empresas afetadas diretamente pelos incêndios na altura das ocorrências em Pedrógão, mas quando falarmos, quando respondermos e avaliarmos o outro requerimento que abrange, no fundo, toda a situação dos incêndios daquele verão, em particular, como digo, de Pedrógão e depois de outubro, poderemos apresentar números mais detalhados e analisá-los convosco, se for o caso, em relação a toda a questão da situação económica daquele território na sequência dos incêndios. Sr. Presidente, penso que do ponto de vista de resposta inicial era o que julgo, era a informação que queria prestar, com toda a transparência e esclarecendo de facto as senhoras e os senhores deputados e colocar-me à disposição do Parlamento para todas as questões agora nesta ronda e também certamente no requerimento seguinte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a senhora deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu ouvi com toda a atenção aquilo que o Sr. Ministro aqui nos trouxe e que, de facto, não é muito diferente daquilo que o Sr. Ministro da Economia nos tinha vindo aqui dizer no dia 9 de janeiro. Mas confesso que não é, infelizmente, com toda a tranquilidade, com toda a clareza lhe diria que eu gostava mesmo de ter a confiança e a boa e o entendimento que o Sr. Ministro aqui nos traz, mas de facto nós não conseguimos ter essa tranquilidade relativamente à situação que se está a passar, porque as desconformidades, as incongruências são inúmeras, e o Sr. Ministro, até começando por uma afirmação que o Sr. Ministro aqui nos disse, que a margem de erro é de 2%. Não é, porque há aqui uma questão que deve ficar clara. O Governo tem tentado separar e dizer que são só 100 casas que foram reconstruídas pelo Fundo Revita, e portanto, no fundo, o Revita só se preocupa, ou só tem responsabilidade sobre essas 100 casas. Bem, 5 casas em 100 não são 2%, são 5%. 5 casas em 250 provavelmente estará dentro dessa situação, mas as verbas que foram, as casas que foram reconstruídas sem ser por responsabilidade do Fundo Revita, portanto, ao abrigo das verbas, dos donativos dos portugueses que foram geridos pelas outras instituições, muitas delas fizeram protocolo com o Fundo Revita e, portanto, a responsabilidade da identificação do facto de serem ou não casas de primeira habitação não foi dessas entidades, foi do Fundo Revita, que tinha um Conselho de Gestão e tinha, sobretudo, uma comissão técnica, porque é essa comissão técnica que validava os casos, as situações. E ao Sr. Ministro, e relativamente a essa comissão técnica, de facto, aquilo que nós constatamos e não podemos, ouvimos e não podemos ignorar, porque em julho de 2018 eram 7 casas, depois em agosto passaram para 21 processos. Depois, uma terceira reportagem no final do ano passado, já eram mais 30 processos. Depois, afinal de contas, houve pessoas, o Sr. Ministro Adjunto veio-nos aqui dizer que, até por uma questão de clareza e transparência, o fundo Revita tinha alterado o seu regulamento para definir e especificar quem é que eram as entidades, qual é que era a forma, peço desculpa, de determinar que era a primeira habitação e, portanto, no fundo era o domicílio fiscal. E uma coisa que lhe pergunto, Sr. Ministro, não sei se o Sr. Ministro me sabe responder, porque isso de facto não será da sua tutela, confesso que nós já enviámos uma questão ao Sr. Ministro das Finanças que ainda não teve resposta, está a terminar o prazo, esperemos que venha a resposta, entretanto, que é quantas pessoas, porque isso é que é uma comissão técnica a avaliar os processos, processos e quem valida os processos, não só as autarquias, como a Comissão Técnica do Revitas, a CDR, tem essa obrigação perante todos os portugueses, perante, porque aquilo que não foi dinheiro do nativo dos portugueses é dinheiro, foram fundos do Estado e é dinheiro, o Estado, como sabemos, não é nenhuma empresa, não gera receita e, portanto, o dinheiro do Estado é o dinheiro de todos nós contribuintes.
Senhores deputados, por favor, são permitidas à parte, não são permitidas interrupções.
O dinheiro do Estado é dinheiro de todos nós.
Faz favor
de
continuar,
senhor deputado. Portanto, eu diria, senhor ministro, que talvez fosse fundamental perceber quantas pessoas mudaram o domicílio fiscal desde a ocorrência do incêndio até à alteração do regulamento do Fundo Revita e quantas dessas pessoas pediram apoio de primeira habitação, porque aquilo que nós verificámos, ouvimos e vimos nas reportagens mostram que houve casos de primeira que eram de segunda habitação e até de casas devolutas que depois, alguns no tempo passaram para casas de primeira habitação. Isso não pode acontecer, essa suspeita não pode existir, e atirar à separação de poderes e enviámos o processo para o Ministério Público e, portanto, vamos ficar todos calados à espera da lentidão, infelizmente, que sabemos que a Justiça tem. E, portanto, há um processo prévio que tinha de ter ocorrido e ao qual o Governo não pode ficar alheio. Depois temos uma recente entrevista do ex-presidente do IRU, que fez, que de facto, que é da semana passada, é dia 21 de janeiro, e que também não podemos ignorar, e que é arrasadora, Sr. Ministro, é arrasadora. Ler aquela entrevista deixa qualquer português que leia aquela entrevista com imensas dúvidas sobre todo o processo, e o Governo não pode deixar que isso aconteça, e é preciso que venha esclarecer. O IRU fez aquele levantamento inicialmente, mas eu tinha... O Sr. Ministro está aqui e diga-se em bom da verdade que o Sr. Ministro diz aqui que o Governo está a ser ouvido nos tempos que o Parlamento melhor entendeu, e não é verdade, Sr. Ministro, porque o requerimento que o CDS apresentou foi em setembro, com urgência, e já por diversas vezes as audições foram adiadas, e o Sr. Ministro, em primeira instância, entendeu que não era matéria da sua competência e fomos reiterámos a necessidade do Sr. Ministro aqui vir. E, portanto, eu de facto esperava ouvir da sua parte, na sua primeira intervenção, mais explicações que não ouvi. O Sr. Ministro veio aqui apenas repetir aquilo que, mais ou menos repetir aquilo que o Ministro Adjunto tinha ido a economia nos tinha vindo dizer, e aquilo que é preciso vir dizer é porque é que o IRU foi identificar casas, e aquilo que diz o Presidente do IRU tem algum fundamento, o ex-presidente do IRU tem algum fundamento de verdade ou não tem algum fundamento de verdade? Houve ou não houve casos de domicílios fiscais alterados? Esse trabalho foi ou não feito pela CCDR? Era isso que nós todos
precisamos
saber.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Caros colegas, Sr. Ministro, o que temos aqui em causa não é, efetivamente, uma avaliação técnica nem jurídica dos processos em causa. O que estamos aqui a fazer é, de facto, uma avaliação e uma fiscalização política daquilo que se passou em Pedrógão. E a sua vinda aqui revela de vital importância, porquanto o Sr. Ministro, na sua qualidade de Ministro, esteve em Pedrógão por variedíssimas vezes a intervir politicamente no processo. E interviu politicamente no processo em várias alturas. Interviu também no processo quando o governo de que o senhor faz parte enviou para Pedrógão, em face daqueles trágicos acontecimentos, não foi uma, não foi duas, não foram três, foram várias, mas essencialmente três unidades de acompanhamento àquele processo. Vou dizer, o Fundo Revita, Unidade de Missão e a CCDR. Estas três entidades, uma delas constituída para o efeito, o Fundo Revita, a Unidade de Missão também foi deslocalizada para lá e a CDCDR também. E foram para lá, no fundo, para gerir em conjunto. Pá, o Sr. Ministro não tem a tutela do Fundo Rebita, mas faz parte de um governo que criou estas três entidades. Coordena globalmente o processo. Ouça, e estas três entidades, umas criadas, outras, essencialmente estas três, depois há as autarquias, que têm também as suas tutelas, mas estas três, deslocaram-se para lá para gerir a generosidade dos portugueses. Como o senhor aqui disse, a sociedade civil organizou-se e motivou-se para reconstruir toda aquela zona. E o que é verdade é que as expectativas que foram criadas à generosidade dos portugueses foram defraudadas. O governo e também o senhor ministro, porque tutela estas três entidades, não estiveram à altura da generosidade dos portugueses. Essa é que é a questão fundamental. E são factos, senhor ministro, são factos. Isto foi traduzido também depois, com já este ano, foi validado, em que em 2018, a generosidade dos portugueses já não foi a mesma, nomeadamente em Monchique, como também não tinha sido a mesma em outubro. Porque, efetivamente, o governo defraudou as expectativas e não foi capaz de gerir convenientemente os cerca de 5 milhões de euros que foram alocados apenas à responsabilidade do governo. Vamos esquecer as outras entidades. Essas não estão aqui em discussão. Essas não estão aqui em discussão, porque estamos aqui a fiscalizar a atividade do governo. E, Sr. Ministro, nós, efetivamente, ficamos muito preocupados quando o governo não é capaz de gerir convenientemente a generosidade dos portugueses, não é capaz de implementar uma estratégia de reconstrução daquela zona afetada, e verificamos que aquela, apesar da generosidade, apesar dos fundos, apesar do envolvimento dos ministros, aquela região está hoje com um futuro muito mais negro do que aquele que existia até antes do incêndio. E verificamos também que mesmo naqueles apoios às empresas que aqui já foram referidos e que o Sr. Ministro referiu, nós verificamos que mesmo desse ponto de vista não foi conseguido. Mesmo aquilo que o senhor referiu das empresas, nós verificamos, chegamos lá, uma das principais empresas que lá existia e que efetivamente era importante para o aproveitamento e a dinamização do tecido florestal daquela zona, não vai funcionar e não vai funcionar e nem o governo conseguiu encontrar alternativa. E é isso que nos preocupa. O que nos preocupa é que, passado este tempo todo, o governo não tenha conseguido uma estratégia de reconstrução de toda aquela zona, e verificamos mesmo naquelas infraestruturas que estão sob a sua responsabilidade, hoje não estão de acordo com a legislação que os senhores mesmo aprovaram. Se nós verificamos as estradas nacionais, que também de certa forma vai-me dizer que são concessionadas, eu sei, mas algumas nem são, mesmo as faixas de proteção que os senhores andam a obrigar para os milhares e milhares de proprietários que não têm capacidade financeira para o efeito, o Estado dela não está a assegurar o seu cumprimento. E isso é que é grave. Isso é que é grave, Sr. Ministro. Não está, e nós andamos lá todos os dias e vemos bem que, efetivamente, não está de acordo com a legislação em vigor. Sr. Ministro, o que lhe peço é que, efetivamente, enquanto não deixar o Governo, queira deixar um verdadeiro plano de reconstrução de toda aquela zona, para que aquela zona tenha condições de sobreviver no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Odete João. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e todos os colegas deputados. Este requerimento a pedido do CDS e pela intervenção da Sra. Deputada Patrícia Fonseca não se pauta por mais do que notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação social e pauta a sua ação política por essas notícias e demonstra total desconhecimento do que se passa no terreno. Portanto, a suspeição é, de facto, danosa da confiança dos portugueses, de todos aqueles que se mobilizaram para apoiar as vítimas e que todos nós agradecemos. Portanto, a suspensão mina a confiança das instituições. A todos os que sofreram este flagelo, a todos os que perderam familiares e amigos, naturalmente, e a todos aqueles que apoiaram as vítimas, nós devemos o esclarecimento. Mas devemos o esclarecimento e devemos apresentar, se nos restam dúvidas, casos específicos, desconformidades, incongruências, como a senhora a deputada e a Patrícia Fonseca apontou, não respondem àquilo que é a necessidade de esclarecimento. Portanto, se o CDS tem dúvidas, apresente os seus casos fundamentados ao Fundo de Revita, que é a entidade própria, para os analisar. O Governo, diz o senhor deputado do PSD, não foi capaz de gerir as expectativas dos portugueses e que foram defraudadas. E chama a isto factos. Expectativas, senhor deputado, não são factos. E nós sabemos que, neste momento, naquilo que são os recursos materiais, naquilo que são os recursos materiais, as pessoas estão melhores com a reconstrução das casas. Naquilo que são as empresas e os apoios que tiveram, estão melhores. E estes, sim, são factos. Portanto, o Fundo Revita pautou a sua atuação por rigor, isenção e transparência. E não podemos deixar de registar que o Fundo Revita agrega doadores com quem estabeleceu protocolos e outros com quem não há protocolos. Portanto, a reconstrução das casas foi feita por muitas entidades, umas com responsabilidade do Fundo Revita, outras que o Fundo Revita não tem essa responsabilidade. E como já foi aqui dito pelo Sr. Presidente do Fundo Revita, este fundo nunca recebeu uma reclamação, uma dúvida que fossem concretas para analisar. No entanto, não deixou de analisar aquilo que um órgão, um canal de televisão apontou como situações irregulares. E como o Sr. Ministro já aqui referiu, foram identificados 7 casos. 5 foram suspensos de imediato. 1, a SIC Esperança, retirou o apoio e 1 foi o proprietário que desistiu. Esclarecimento, senhoras e senhores deputados, isenção e transparência são estas situações em que a ação foi, de facto, imediata. E não podemos esquecer que a Comissão Técnica, quando recolheu a informação, fê-lo junto de famílias que estavam particularmente fragilizadas, de toda uma comunidade que estava em choque. No entanto, não deixou de fazer o seu trabalho com rigor e isenção. Cruzou a informação, tratou essa informação, agiu em conformidade. Portanto, não podemos acusar, por um lado, que o processo é muito burocrático e, ao mesmo tempo, apontar falta de rigor e atrasos. Um ano e meio depois desta tragédia na região centro, a vida recomeça com muito vigor. As empresas têm apoio, as casas estão reconstruídas na sua grande maioria e, portanto, podemos ficar tranquilos naquilo que foi feito e que é fundamental para o bem-estar dos portugueses numa região particularmente deprimida e que tem neste momento a possibilidade, com todos os apoios e com a estratégia que foi montada pelo próprio Governo, de conseguir impor-se naquilo que é o todo nacional e, portanto, acreditamos, quando andamos no terreno, que as pessoas que estão, aquilo que fizeram e as obras que estão em curso ainda, estão no bom caminho e ajudarão, com certeza, os portugueses a viver melhor. Senhor Ministro, aquilo que lhe pergunto é, dos apoios que foram dados, qual é já esse montante e o que é que ainda está de modo mais preocupante para fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Secretário de Estado e cumprimento as senhoras e senhores deputados.
Algumas notas muito breves. Em primeiro lugar, acho que devemos sublinhar e enaltecer a vaga de solidariedade que os portugueses e as portuguesas deram após os incêndios. E penso que nunca será demais sublinhar, foi muito graças a essa solidariedade, não exclusivamente, mas muito graças a essa solidariedade, que foi possível empreender um esforço de reconstrução para uma catástrofe absolutamente extraordinária. Extraordinária no sentido literal da palavra. Portanto, nunca tinha acontecido algo igual, esperemos que não volte a acontecer, como é óbvio, mas isso, obviamente, também obriga a mobilizar recursos extraordinários e, provavelmente, mobilizar estruturas que não estavam, diria eu, naturalmente, com todas as aspas que lhe queiram colocar, preparadas para responder rapidamente à dimensão da catástrofe. Depois, obviamente, que há casos que foram denunciados de eventuais irregularidades e que não deveriam ocorrer. Como é óbvio, casos desses nunca deveriam ocorrer. Agora, temos que ver a dimensão e relativa, acho que penso eu que se deve colocar as questões na sua devida perspectiva. Em 259 casos, aparecerem 5 casos em que estão suspensos, nem sequer estão cancelados, estão suspensos. Os cancelamentos. E, portanto, daqui poderá vir uma qualquer decisão que não se sabe qual é. Do ponto de vista político, não nos parece que seja, de facto, um caso de tal relevância. Eu penso que em circunstâncias destas, em que a confiança dos portugueses e das portuguesas já foi bastante consumida numa fogueira da desconfiança, penso que o que menos precisamos é de pessoas que venham superar as brasas daquilo que está a morrer. E quando as pessoas estão a recuperar a confiança, vir outra vez atiçar a fogueira da desconfiança, não nos parece boa política. Obviamente que as irregularidades têm que ser reparadas, não pode haver quaisquer suspeições, mas não podemos ser nós, mais com as responsabilidades políticas que temos, a alimentar essa suspeição. Penso que somos os últimos que o devemos fazer. E se nós compreendemos a missão que a comunicação social tem da detecção, e é importante que cumpra esse papel, penso que nós devemos colocar-nos no papel que temos e que devemos é alimentar confiança, ser rigorosos e acabar com a desconfiança de uma vez por todas. E, portanto, para acabar com a desconfiança de uma vez por todas, penso que seria importante hoje, ou admito que não haja aqui esse elemento, saber afinal quantos candidatos é que mudaram o seu domicílio para a zona, considerando como primeira habitação, entre a data de ocorrência do incêndio e a apresentação da candidatura. Esse número era importante saber-se. Segunda questão, e outro lado da questão que foi aqui introduzido pelo Sr. Deputado Maurício Marques. O Estado tem que reconstruir. É verdade que o Estado tem que reconstruir. É óbvio que o Estado tem que reconstruir. Mas convenhamos, a situação da região já não era boa. E se o incêndio e a catástrofe atingiu aquelas dimensões, já é porque já havia ruína naquela região, porque já havia desordenamento florestal, porque já havia desordenamento urbano, porque já havia fragilidade nos serviços públicos. Todos nós nos recordamos qual foi o comportamento, ou melhor, a falta de comportamento da GNR, e não estou, obviamente, a lançar o anátema sobre as pessoas que lá andavam no terreno, que seguramente fizeram o melhor que podiam, mas que eram dois ou três, ou um ou dois, para pôr ordem numa situação daquela dimensão. E, portanto, fragilidade de serviços públicos, desordenamento florestal, fragilidade da economia, já existia naquele território. Portanto, não vamos agora omitir tudo aquilo que está para trás e sobre a qual se caiu, se abateu uma catástrofe sem precedentes. Portanto, isto leva-nos a concluir, e com isto termino, tem que ser feito um esforço absolutamente extraordinário ao longo de muitos anos para recuperar aquela região que já estava mal e que ficou ainda muito pior. E, portanto, isto vai, obviamente, obrigar os governos, este e os futuros governos que venham a suceder-se, a ter uma estratégia para o desenvolvimento do interior e de recuperação da catástrofe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Realmente, o grande risco e o grande perigo que nós aqui observamos é o que em muitas outras matérias também acontece, é a generalização. Nós não podemos aceitar que se considerem que praticamente toda a gente se tentou aproveitar da desgraça dos outros. Naturalmente estamos na presença de um sentimento muito relevante, que é o sentimento de perda. Quem foi assolado com esta desgraça vive com um sentimento enorme, em que muitas pessoas praticamente perderam tudo o que tinham naquele incêndio, naqueles incêndios, aliás, mas principalmente neste em concreto de Pedrógão também. E há um outro comportamento que tem que ser também valorizado, que tem a ver com o comportamento de solidariedade da sociedade civil. Ora, isto, pegando naquilo que o Sr. Ministro justificou aqui como sendo, à luz dos regulamentos europeus, estamos dentro da margem de erro, o problema é precisamente este, é que estamos a falar de verbas, de fundos, de donativos. E nesse sentido, aquilo que se exige, entendo o PCP, primeiro que tudo, é que não devemos pactuar com qualquer tipo de irregularidade. As irregularidades devem ser investigadas, devem ser avaliadas e tem que se intervir sobre elas. Há, de facto, que tem que haver rigor, clareza, transparência na aplicação dos fundos. Este rigor, esta clareza, esta transparência, desde logo para quem os aplica. Depois, quem tem a responsabilidade de o monitorizar, de o fiscalizar, de supervisionar. E depois quem tem também, quem tem vindo a denunciar e ter tido aqui um comportamento também de querer generalizar esta situação. Também é exigido rigor para quem vem denunciar esta situação. Porque falar-se em defender-se o interior, falar-se em defender-se o mundo rural e depois tentar criar-se aqui uma ideia de que há um aproveitamento de toda esta situação e que são confundidas situações reais de quem teve e vive com muitas dificuldades, já tinha algumas dificuldades, agora após os incêndios maior elas se tornaram, é complicado de gerir. As informações que o Sr. Ministro, e agradecemos as informações que aqui nos trouxe, são compatíveis e sobreponíveis àquelas que também já nos foram esclarecidas por outras entidades e mesmo pelo Sr. Ministro Adjunto da Economia. Não podemos relativizar um processo que fosse em condições, nas situações, nesta situação que concreta, tem que ser corrigido. Qualquer das formas, a questão que eu lhe quero colocar, Sr. Ministro, é que consequências surgiram após toda esta nebulosa que se criou. É que tem-nos surgido queixas de entidades que nos pedem audiências e outras até em petições por aí fora, de que se tornou mais complexo todo o processo. Aquilo que nós deveríamos ter em atenção numa situação desta seria de tentar simplificar para que o mais rápido, tanto quanto possível, fosse colmatada todas estas perdas. Com toda esta nebulosa, há quase que um reflexo por parte das entidades de bem, vamos lá aqui criar aqui outros mecanismos de maior rigor, e este rigor não terá trazido aqui alguma complicação, alguma complificação deste processo, portanto, de perguntar se houve consequências, nomeadamente, em todo este processo, porque se algumas dúvidas existiram na fase inicial, que é também muito próprio de toda esta dimensão, tentar perceber aqui se as entidades, face, quase que o velho ditado, gato escaldado de água fria tem medo. Se de facto não houve aqui um caminhar para criar mais um processo mais complexo. E depois que nos, de uma vez por todas, nos tranquilize face àquilo que foram uma outra situação que poderá ter acontecido e que esperemos nós que esteja colmatada e que não seja aqui criada uma generalização face à dimensão que foi feita nestes incêndios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhores deputados, de facto, talvez pegando, porventura, nestas duas últimas intervenções e cumprimentando os senhores deputados pela natureza dessas intervenções, de facto, o nosso objetivo, na fase em que nos encontramos, é o de garantir aos portugueses que o processo de reconstrução aconteceu com efetividade e celeridade. Foi aquilo que os portugueses, de facto, reclamaram de nós desde o primeiro dia, e continuam a reclamar, como disse muito bem o Sr. Deputado João Dias. As pessoas, cada dia que passam fora das suas casas, é um dia a mais nas suas vidas e não devia acontecer, sem dúvida. E não permitir que situações e pontuais, 5, 6, 7 situações em 259, e já para não falarmos das 800 e tal, que vamos falar daqui a pouco, dos incêndios de outubro, sejam tomadas pela floresta, ou seja, que se tente generalizar, como disseram e bem, que se evite essa generalização, por razões políticas, por razões de audiência, seja pelo que for, que se tente criar uma cortina de fumo em relação à situação concreta da reconstrução, que está no terreno, que está em 80% e tal concluída, que estão apoiadas dezenas ou centenas de empresas, quando se considera a totalidade do processo de reconstrução relativo aos incêndios de junho e de outubro, e que se venha para aqui com expressões como as expectativas foram defraudadas, isso é um facto. Isso é uma coisa que se pode dizer, obviamente, em ambiente parlamentar, é perfeitamente legítimo, os deputados dizem o que entendem e depois cada um toma disso o que entende também como verdade. Agora, dizer que a expectativa é defraudada, isso é um facto, é uma daquelas coisas da retórica parlamentar e não passa disso. É preciso ir à região, estar lá. Eu passei, de facto, muito do meu tempo do último ano e meio na região centro, nas regiões afetadas, a trabalhar, a coordenar o processo do ponto de vista político, a assegurar os meios financeiros, porque de facto foram assegurados muitos meios financeiros importantes através dos nativos dos portugueses, mas na reconstrução, em várias das componentes da reconstrução, como sabem, foram mobilizados recursos comunitários em tempo recorde, através de uma reprogramação de fundos comunitários, foram mobilizados até para o próprio Fundo de Revita, foram mobilizados mais 2 milhões e meio de euros do Orçamento de Estado para complementar os donativos dos portugueses para a reconstrução das casas que estavam cometidas ao Fundo de Revita. Foi feito um trabalho global de coordenação que, sim, e mantemos, e temos essa visão. Não temos aqui nenhuma espécie de tutela sobre as autarquias, nem queremos passar aqui nenhum anátema às autarquias portuguesas. Não temos essa visão aqui do lado deste governo ou do partido que integro. E, de facto, era o que faltava, que alguém viesse pôr, ainda não ouvi esse ponto, mas devo estar perto de ouvir algum dia de algum partido da direita, que venham dizer, talvez, que as CCDRs ou, quem sabe, algum membro do governo substitua as juntas de freguesia, ou no caso destes requerimentos, as câmaras municipais, a passar os atestados de residência às populações. É que, senhoras e senhores deputados, é dos tempos imemoriais que eu, quando preciso de um atestado de residência, vou à minha junta de freguesia, que me o atesta. É uma entidade pública sobre a qual eu não tenho tutela. Eu não tenho, digamos, como mecanismo, não tenho aqui o poder que os senhores têm perante o Governo, de fiscalizar o Governo. Eu não fiscalizo o autarca. O autarca é eleito e tem órgãos de fiscalização próprios. E, portanto... Mas eu, porque é que eu estou voltado para si? Se calhar é porque o Sr. Deputado tem por si uma simpatia tão grande, e sei que é um homem da região centro. É um homem da região centro e, portanto, estou apenas a apelar, digamos, ao seu profundo conhecimento do território. Provavelmente é por isso, Sr. Deputado. Mas para dizer que, independentemente das condições políticas que estão criadas, de facto, pelo Governo e foram criadas, criando mecanismos legais inéditos, que não existiam, como sabem, porque não havia nenhum mecanismo legal que permitisse organizar estes donativos na parte que foram entregues ao Estado. Foram criados esses mecanismos. Criando um mecanismo, digamos, que atribuiu, de facto, às autarquias a responsabilidade na questão de atestar o tema de residência ou de organizar os processos de requerimento e de se coordenar com as famílias na execução dos processos de reconstrução. Senhores deputados, nós, naturalmente, criámos e pusemos os recursos orçamentais quando eles eram necessários. Com certeza que sim. Tivemos organismos integrando técnicos da CCDR e responsáveis das autarquias e, digamos, indicados pelas autarquias, nomeadamente na Comissão Técnica do Revita. Certamente, foi a mesma Comissão Técnica que, apesar de, muito bem, como aqui foi recordado, nunca tendo recebido o tipo de denúncias que depois foram parar, permitam uma expressão coloquial, às televisões, nunca tendo recebido essas denúncias, porque senão elas tinham sido imediatamente objeto de ação, mas, assim que elas foram noticiadas, foi tudo analisado pela Comissão Técnica e levou à situação descrita aqui anteriormente pelo Revita, pelo Sr. Ministro da Economia, agora por mim, 5 situações de suspensão de apoio e pedido de devolução de verbas, uma desistência, um cancelamento, em 259 casos. A análise técnica dos mecanismos legais, do cumprimento dos mecanismos legais e regulamentares, tinha sido feita na fase de aprovação dos requerimentos, mediante o requerimento que tinha sido entregue e subscrito pelas autarquias, como os senhores sabem. Perante as denúncias, foi feita uma reavaliação técnica pela Comissão Técnica, foi proposta à Comissão de Gestão, que tomou as decisões que aqui referi. Num caso, trata-se de uma entidade terceira, que é a SIC Esperança. Nunca, fiz muita questão da minha intervenção inicial deixar isso claro, nunca passo pela cabeça de ninguém que relativizamos cada caso de fraude que possa ser detectado. Nunca. O que dizemos é, não tomemos 4, 5 ou 6 comportamentos ou 7 inadequados como uma generalização de um anátema sobre aquelas populações que já sofreram de facto muito e que querem ver as suas vidas recuperando a normalidade, regressando às suas casas e tendo, digamos, a sua comunidade não permanentemente posta em causa na sua dignidade, porque 4, 5 ou 6 situações concretas ocorreram nos termos descritos. As pessoas precisam, de facto, regressar às suas vidas, de ver as suas empresas reabrir o seu funcionamento. Já agora, sobre a situação da empresa que referiu, conhece bem, por isso é que talvez me dirigisse ao Sr. Deputado, conhece bem a situação, sabe que a empresa tinha uma situação de endividamento gravíssimo quando aconteceram os incêndios, que os seus credores ficaram imediatamente com os dinheiros dos seguros que lhe foram atribuídos e é por isso que essa empresa não conseguiu reabrir portas. O senhor conhece isso e sabe que o Estado português se disponibilizou para apoiar na parte que podia apoiar. Mas o senhor deputado sabe que foram os credores que imediatamente ficaram com os montantes dos seguros e impediram que aquela empresa reabrisse. Essa situação global em que a empresa se encontrava. Sei que conhece essa situação. E, portanto, não venham com um caso concreto, sendo uma empresa grande e relevante, não venham com um caso concreto pôr em causa as dezenas e dezenas de empresas que retomaram a sua atividade, ou as dezenas e dezenas que conseguimos atrair para mais postos de trabalho e que globalmente daqui a pouco poderemos aqui referir na segunda audição. E portanto, Sr. Presidente, sobre este primeiro requerimento, já agora, faixas de proteção às estradas, em infraestruturas de Portugal nas estradas sob sua tutela, executou integralmente aquilo que estava sob sua habilidade, daquilo que a lei previu e como o Sr. Deputado sabe, que até foi reforçado o mecanismo, digamos, e as obrigações legais quanto às faixas de proteção de gestão de combustíveis na chamada rede secundária. E, naturalmente, existem mecanismos de fiscalização das entidades do Estado que são concedentes na rede concessionada. Se houver alguma situação concreta não cumprida adequadamente, os deputados têm que fazer o favor, remetem a situação concreta ao Governo ou, através da Infraestruturas de Portugal, a situação concreta, fiscalizaremos e agiremos. Cumprimos, tivemos dezenas de milhões de euros de execução o ano passado, exatamente para a execução dessas faixas de gestão de combustíveis. Ainda uma questão que aqui foi colocada e que tem sido colocada anteriormente, a situação do papel do Instituto de Habitação. Quero recordar os termos do próprio relatório do Instituto de Habitação que foi produzido na altura da ocorrência, que de facto foi solicitado um levantamento de caráter provisório ao Instituto de Habitação, que sustentou naturalmente a primeira estimativa de custos associada àquilo que era o processo de reconstrução e a mobilização de recursos do Orçamento de Estado. Esse relatório do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana dizia, como sempre teria que dizer numa circunstância destas, o seguinte: o levantamento devido à ausência de muitos proprietários a quando das visitas aos edifícios sinistrados pelos incêndios, alguns dados foram obtidos através de informações fornecidas por terceiros. Já agora, faço um parênteses, estes terceiros foram quase sempre câmaras e juntas de freguesia. Isto foi feito dias a seguir ao incêndio e havia famílias que nem tinham regressado, como sabem, às suas freguesias. Sendo que subsistem alguns dados que não foi possível recolher localmente. Conclusões do relatório de então. Relembramos algumas das limitações do método utilizado, portanto é o próprio organismo a referir que o seu trabalho tem essas limitações, e diz assim: o levantamento não atesta a satisfação do disposto em regulamentação e normas em vigor, segurança contra incêndios, as estimativas não incluem esses custos. O levantamento não assegura que todos os danos potencialmente existentes nos edifícios tenham sido detectados no decorrer da visita, admitindo que existam danos que possam estar ocultos. Isto está no relatório do Instituto de Habitação e depois pareceu que houve um grande espanto quando as mesmas autarquias que disseram ao Instituto de Habitação e aos seus representantes, que lá foram ao nosso pedido do Estado, Olhe, estas são as casas que arderam, veja lá quais são os danos. O próprio Instituto reconhece no seu relatório final que admite-se que há danos que possam estar ocultos. Quando apareceram casas que foram candidatadas a seguir e que tinham danos no interior, nomeadamente, não se via pelo exterior, mas quando começa a chover se constata que o telhado ardeu em parte e que começa, digamos, a destruir a casa no interior, isto pareceu que houve aqui um grande espanto. Volto a dizer, o relatório diz, o levantamento não assegura que todos os danos potencialmente existentes nos edifícios tenham sido detectados no decorrer da visita, admitindo-se que existam danos que possam estar ocultos. O levantamento teve em consideração as condições no momento da visita, admitindo-se que essas possam alterar a curto prazo, o que de facto aconteceu quando começou a chover. Havia casas que tinham ficado destruídas e começaram a ter profunda deterioração no seu interior. E, portanto, todos trabalhámos com o mesmo objetivo. Naturalmente, numa parceria estabelecida, no quadro legal criado especificamente, com as autarquias, no que respeita, digamos, àquilo que é a sua situação de proximidade àquelas famílias, assegurando aquilo que o país foi um verdadeiro clamor de todo o país na altura. Já agora não houve nenhum partido que na altura não tivesse, o vento não tivesse voltado também para esse lado, que era o vento da urgência. Urgência, mas porque é que ainda não construíram? Mas como é que passaram 3 meses e não está tudo reconstruído? Depois houve um dia que o vento virou e passou a ser aqui del rei, que estes senhores foi o descontrole total no processo de apoio à reconstrução das casas. Mas porquê é que não controlaram isto, não fiscalizaram aquilo? Todos temos que ter máximo rigor, já agora na nossa atuação política, máximo rigor. Aliás, essa foi uma das razões porque depois, como se recordarão, os donativos em outubro de facto não apareceram. Porque a primeira ideia é para onde é que foi o dinheiro desses donativos e depois era a ideia, como é que era? Era a ideia de que não estava nada a ser reconstruído. Recordam-se disso? Isso já afetou muito a inexistência de donativos quando ocorreram os incêndios de outubro. Todos temos memória sobre isso. Obrigado, Sr. Deputado. Máximo rigor. Cada situação indevida é uma situação a mais. Em qualquer caso, mais de 80% das casas estão concluídas e as outras estão em reconstrução, em fase final de reconstrução. Foi isto que o país nos pediu na altura, rigor, mas muita celeridade era aquilo que na altura se dizia. Há muitas notícias de jornais que os senhores podem consultar, porque vejo que gostam de consultar, de facto, muitas notícias da comunicação social. Consultem as notícias de jornais da altura, do clamor do não peçam papéis, mas porque é que estão a pedir tantos papéis? Já é a terceira vez que me pedem papéis. Era a toda a hora, isso era as notícias de todos os dias. Todos temos memória. As entidades públicas decidiram com base em pareceres e em documentos oficiais e em documentos das autarquias, fizeram uma revisão técnica de tudo aquilo que lhe foi submetido em função de notícias públicas havidas e a constatação final é aquela que trouxe aqui, de modo repetido, esta comissão e que relativamente aos incêndios de Pedrógão, Sr. Presidente, com isto me bastaria em relação à minha resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Pergunto às senhoras e senhores deputados se pretendem uma segunda ronda. Requer uma segunda ronda do CDS, sim, senhora, muito bem. Então vamos ter uma segunda ronda a este requerimento. Assim sendo, como sabem, na segunda ronda, cada partido tem 3 minutos e o Sr. Ministro terá 5 minutos para responder. Tem a palavra a senhora deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, sim, de facto, o CDS quer uma segunda ronda, porque, que fique claro, em primeiro lugar, dizer que o CDS, desde sempre, desde a primeira hora, defendeu a importância da reconstrução das segundas habitações, a importância de arranjar uma solução para as segundas habitações, pela importância que elas tinham na dinamização da economia, porque muitas delas eram pessoas que vão para lá nas férias e que dinamizam a economia. Essa questão não está em causa. O que está em causa é que os donativos e o Fundo de Revita foi para a reconstrução das primeiras. Portanto, ponto esse à parte. Dizer à senhora deputada Odete João, não posso deixar de dizer que trouxe aqui o mesmo discurso que o deputado Rui Cruz tinha trazido na audição ao senhor ministro adjunto. E dizer que não é o CDS que levanta qualquer tipo de suspeitas. Quem levanta suspeitas, senhores deputados, senhor ministro, é o governo com a ausência de respostas e de clarificação do assunto. E é o PS e até o Bloco de Esquerda que querem silenciar este assunto só porque vos é incómodo. O CDS não veio agora soprar brasas para este tema. O CDS pediu a audição do senhor ministro em setembro. Estamos no dia 30 de janeiro a ter esta audição. E, portanto, o CDS não veio agora soprar superar brasas nenhumas. Depois, a senhora deputada Odete João disse que as pessoas estão hoje muito melhores. Pois estão, senhora deputada, algumas estão muito melhores, mas diria eu, e se calhar duvido que alguém discorde daquilo que eu vou dizer, é os meios não justificam os fins. E, portanto, algumas estão muito melhor, mas se calhar outras não estão tão bem, porque algumas ficaram muito melhor sem deverem ter, sem que devessem estar. Depois, os senhores deputados vêm dizer aqui, os senhores deputados vêm aqui dizer que o CDS se baseia em notícias dos órgãos de comunicação social. Eu penso que isso até é uma desvalorização e um descrédito para uma desvalorização do trabalho da comunicação social, que até, aliás, aqui hoje está presente. E a senhora, nós não lemos notícias, nós ouvimos relatos. E a senhora deputada Odete João se calhar não ouviu, porque basta ir, eu posso lhe enviar os links, ouvimos relatos na primeira pessoa de pessoas a dizerem que tinham sido... Vá ouvir, senhor deputado. Vá ouvir, senhor deputado. É isso que o governo, o CDS não é autoridade policial nem de investigação. É isso. Esse é o papel de outras entidades, senhores deputados. Portanto, não vem, o assunto pode ser incómodo, mas de facto tem de ser apurado. E se calhar, como o senhor ministro, e essa é a razão, se calhar, porque como o senhor ministro aqui veio dizer que depois, mais tarde, os apoios não apareceram, os donativos não apareceram. Depois dizer que, nesta matéria, Sr. Ministro, o Governo, infelizmente, não tem, em algumas situações, não estou a dizer que sejam todas, agido, tem reagido, porque até o próprio Sr. Ministro Adjunto, quando aqui veio, no dia 9 de janeiro, veio-nos dizer que, na sequência das investigações ou das notícias da comunicação social, então, para que não houvesse dúvidas, tinham mandado a investigar os casos, mas depois houve mais notícias e o Sr. Ministro mandou investigar mais casos, e o Governo mandou investigar mais casos, ou a CCDR mandou investigar mais casos, portanto, o que é preciso é, havendo qualquer tipo de suspeitas, senhora mandar deputada, investigar e garantir que está tudo investigado. Para terminar, Sr. Presidente, terminar mesmo dizer que eu, da parte do CDS, respondendo diretamente ao Sr. Ministro, da parte do CDS, nunca o Sr. Ministro nem qualquer pessoa ouvirá dizer que deve ser o Governo a pedir atestados de residência. Agora, aquilo que cabe e é que é possível à autoridade tributária ir validar quem pediu ou não alteração de domicílio fiscal, porque essa não depende de atestado de residência
muito
nenhuma,
obrigado, senhora deputada,
de entidade nenhuma. E relativamente à para terminar mesmo, concluir, relativamente ao relatório do Iru, percebo o que o Sr. Ministro diz, mas não concluo. Está factual, mas também é factual que nós vimos casas que, na altura, nas imagens que estão disponíveis no Google Earth e que foram mostradas na notícia, já estavam destruídas e que agora é dito que foram reconstruídas. E, portanto, é isso que é preciso. Eu não estou a dizer que foram, é preciso apurar e esclarecer se foram ou se não foram. E é só isso que nós pretendemos que o Governo faça.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra os senhores deputados. Agradecia que não fizessem barulho para se... agora tem a palavra o senhor deputado do PSD, Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu vou ser muito breve, mas não posso deixar de passar em claro algumas informações que aqui foram feitas, e nomeadamente, com todo respeito, pelo deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. É habitual que, efetivamente, não se conforme com a atuação das forças de segurança. E a crítica que faz à GNR, que eram dois ou três. Eu quero dar conta do seguinte, senhor deputado. Eu, no dia 17 de junho, fui mandado parar, foi impedido de prosseguir a minha marcha, justamente pela GNR, no IC6. Eu deslocava-me para o local, logo após ter pedido à minha filha que fosse buscar a minha sogra a Pedrógão Grande, por ausência de, efetivamente, de socorro de outras entidades. E nessa altura fui mandado parar pela GNR, e não eram dois ou três, eram vários. O que aconteceu naquele dia não foi a questão falta de GNR, foi a falta de comunicações que existiu. E essa é também uma responsabilidade que o Governo teve na altura e continua a ter na gestão que está a fazer do Ciresp. Dito isto, queria também dizer ao Sr. Ministro que reagiu bem à interpelação que fez e, portanto, impediu-me que aqui lhe fizesse uma revelação de circunstância. O Sr. Ministro mas respondeu bem, interpelou bem, portanto fiquei satisfeito com a interpelação que fez. Disse que os deputados tinham que ir ao local. É que este deputado que aqui o interpela vai todas as semanas aos locais afetados, quer a Pedrógão Grande, quer à região centro. Normalmente vai sem motorista, não precisa de GPS, porque conhece muito bem este território. E é por conhecer muito bem este território que lhe estou a dizer que na parte que respeita às infraestruturas, muita coisa há para fazer e a legislação não está a ser cumprida. O Sr. Ministro esteve, e eu ia-lhe dizer isto no regimento seguinte, mas tem estado também com alguma regularidade nesta zona de Pedrógão, nesta zona afetada pelos incêndios de Pedrógão. Não é só, obviamente, Pedrógão. Foram 7 concelhos aqueles que estão relacionados com este incêndio. E vai e circula em estradas nacionais que estão agora sobre concessão, mas é tutela da sua responsabilidade, e efetivamente não está a ser cumprida a legislação em vigor. Aceito que me diga que foi feita, na altura, foram feitas limpeza das faixas de proteção. Acontece é que esta vegetação cresce todos os dias e neste momento já não está a cumprir a legislação. E isso, o que lhe pedimos é que tenha esse cuidado. Sr. Ministro, eu quando...
Sr. Deputado, quando...
Eu vou terminar já. Quando falei numa empresa de referência, é verdade, é conhecida, não tenho nenhuma ligação à mesma, não conheço as entidades. Tivemos a oportunidade de a visitar no âmbito das atividades parlamentares da Comissão de Agricultura e Mar e preocupa-me e lamento que o Governo não tenha conseguido ultrapassar esta situação, até porque a situação era descrita, a situação era conhecida e isso não impediu que o próprio Governo a sinalizasse como uma das empresas a recuperar. Faz parte dos relatórios. E, portanto, lamento que, efetivamente, o Governo não tenha conseguido encontrar uma solução para recuperar uma unidade que tanta falta faz àquela região, e, nomeadamente, ao desenvolvimento da atividade florestal.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Odete João. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente que o PS... ficou satisfeito com as explicações que foram aqui dadas pelo Sr. Ministro, tanto mais que o PS, e em particular eu própria, conheço muito bem a região, há 35 anos que circulo por aquela região, percebo muito bem porque é que num determinado momento logo houve casas que arderam que não foram identificadas. Eu própria testemunhei isso. Num largo havia um carro que era de um padeiro que estava completamente ardido, e eu comentei, mas as casas ao lado não arderam. E quando olho a segunda vez, a casa do meio estava completamente ardida. Só que a parte de fora não tinha uma chama. Parece que implodiu por dentro e por fora ficou intacta. Tive a oportunidade de falar com técnicos que andaram a fazer este levantamento e que também testemunharam isso. Portanto, que tiveram que ir uma e duas vezes ao terreno para constatar que, de facto, havia situações de casas ardidas que não tinham identificado numa primeira percurso pela região ardida. Diz o CDS que não levanta suspeitas. Senhora deputada, então o que é que esteve aqui a fazer? Colocou as perguntas, ouviu as explicações, insiste nas mesmas perguntas. Parece-me, senhora deputada, que o não acreditar já é uma questão de fé. Já é uma questão de fé. Quanto à questão das segundas habitações, não podemos esquecer que, até por insistência das próprias autarquias, que a ida a essas regiões de pessoas que vão passar o fim de semana ou que vão passar as férias também dinamiza algum comércio. E, nesse sentido, também foi disponibilizado verba para a recuperação de segundas habitações, que têm naturalmente um procedimento distinto daquele que são as primeiras habitações, e isso, de facto, era essencial ter uma resposta imediata para minimizar os prejuízos que as famílias sofreram. Não nos podemos esquecer que aquela comunidade não vai recuperar do trauma tão rapidamente. Portanto, permanece nas pessoas de geração para geração. Nós sentimos isso nos miúdos que frequentam a escola, sentimos isso nas pessoas que trabalham naquela região e no dia-a-dia das pessoas que continuam a comentar e continuam a exteriorizar as suas preocupações e a sua tristeza por aquilo que perderam. E isso, naturalmente, que o Governo disponibilizou um conjunto de meios para apoio psicológico, mas só o tempo irá sarar essas feridas, que são muitas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste momento nada mais tenho a acrescentar sobre este assunto. Só quero agradecer as informações que foram prestadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, só lhe quero dizer duas ou três palavras. Uma delas é que fique bem claro, e acho que isto tem que passar para a cabeça de toda a gente, é que as pessoas foram vítimas. E isto, entende-se que, passando esta mensagem de uma vez por todas, de que não são culpados, são vítimas, e vamos tentar trabalhar para resolver toda esta situação. Há, no entanto, uma questão que lhe gostava de alertar, e aliás, todos os outros grupos parlamentares deveriam estar atentos a esta situação, que é o risco que nós temos quando categorizamos as coisas. Nomeadamente em categorizar primeiras e segundas habitações. Entendemos que, na cabeça de quem está preocupado e quem tem que decidir, está a prioridade daqueles que ficaram sem teto e não têm para onde ir. Haverá algumas pessoas que perderam segundas habitações, terceiras ou quartas. Mas perderam os bens, têm que ser recuperados. Eles não são culpados do incêndio ter levado aqueles bens. E sabem o que é que as pessoas dizem? Quem está no mundo rural, quem está no... As pessoas dizem... Lá estão eles a decidir sem conhecer a realidade. A verdade é que muitas habitações não é assim tão linear que se possa definir que segunda habitação está efetivamente a servir de segunda habitação. Porque muitas segundas habitações, formalmente em termos de registro, eram primeiras habitações. E, portanto, nós consideramos também que seria prioritário ter uma abordagem no terreno que resolvesse e desse resposta àqueles que ficaram perfeitamente desamparados. No entanto, ao categorizarmos, passámos para um segundo plano outras habitações, e algumas delas foram por arrasto segundas habitações que efetivamente eram primeiras habitações, e passaram para um plano em termos de apoios para o fundo de apoio municipal, responsabilizando aí os municípios e com problemas em termos de acesso à sua recuperação. Isto já estamos a falar do requerimento seguinte, se bem é só alertar para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em breves minutos eu não regressarei às generalizações de suspeitas que voltaram a ser feitas, apesar de eu ter esclarecido e ter separado exatamente o trigo do joio em relação às suspeitas enunciadas genericamente e casos concretos que foram detectados e alterados. Voltou-se exatamente ao mesmo ponto e eu não voltarei a isso, porque isso de facto fica com quem produz esse tipo de afirmações e com quem acha que faz bem à democracia com esse tipo de afirmações. Não digo mais nada sobre isso. Fui instado sobre informações concretas nesta segunda ronda, que desejo prestar uma vez mais, ou complementarmente. Naturalmente que a questão da limpeza das faixas de gestão combustível, presto essa informação aos seus deputados, faz parte do Orçamento de Infraestruturas de Portugal voltar a fazer a mesma intensidade de trabalhos que fez o ano passado. E as concessionárias têm que fazer exatamente o mesmo. Portanto, como é óbvio, o Sr. Deputado tem razão, nem choveu muito neste inverno, mas agora até está a chover um bocado. Não tarda, as ervas estão outra vez crescidas. Tem que ser outra vez feita a deservagem completa, evidentemente. Não chegaremos ao verão sem o cumprimento integral outra vez da legislação. Como sabe, aliás, há prazos previstos na legislação para o cumprimento das faixas de proteção de combustíveis, Sr. Deputado. É exatamente assim, e é uma daquelas matérias que o esforço acrescido que a legislação passou a determinar nesta matéria vai ser cumprido, como foi o ano passado, vai ser cumprido outra vez este ano, e estou convencido que já não será governo nenhum capaz, ou administração nenhuma da infraestrutura Portugal algum dia capaz de dar menor prioridade do que aquela que demos o ano passado e demos este ano, reforçando os termos da lei e o seu cumprimento integral por parte de Infraestruturas de Portugal ou das concessionárias. Como lhe referi, não tinha percebido que a sua questão era essa, ou seja, a questão de que este ano pode haver novamente necessidade de trabalhos, com certeza que serão feitos os trabalhos integralmente, mas volto a dizer, se houver alguma situação concreta que os senhores deputados identifiquem, em que imagino, foi feita a deservagem até 3 metros, mas o corte seletivo até 10, podem detectar ou considerar que não foi feito. Informam, colocam-nos a questão, nós dizemos que está resolvido ou mandamos resolver, isso não há dúvida nenhuma. Nós queremos a legislação integralmente cumprida e assim fizemos o ano passado e voltará a ser feito este ano. E é isso que se fala e é isso que é a responsabilidade política, exatamente, e depois complementarmente das administrações dos organismos públicos. Segunda questão que colocaram, o tema das segundas habitações. Recordar às senhoras e senhores deputados que na sequência dos incêndios de 2017 foi determinado o apoio integral à recuperação das primeiras habitações, mas foi também determinado um mecanismo legal de apoio do Orçamento de Estado aos municípios para, querendo, poderem apoiar a recuperação de segundas habitações face ao impacto económico naqueles territórios dessa recuperação. Estão neste momento disponíveis 8 regulamentos municipais de apoio à recuperação de segundas habitações, precisamente em vários dos municípios da região centro, onde os seus autarcas mais colocavam essa questão, digamos, do impacto económico e na vida daquelas comunidades da recuperação das segundas habitações, em vários deles já está disponível esse apoio. O Parlamento tem acesso não só a essa informação através dos municípios, como através do Diário da República, uma vez que esses regulamentos estão publicados inclusivamente em Diário da República e, portanto, o mecanismo de apoio público da parte do Estado aos municípios existiu. Alguns municípios nem esperaram por esse mecanismo e avançaram, mas de facto hoje estão já 8 mecanismos disponíveis e a informação que tenho é que serão pelo menos mais 2 que estarão a caminho nesse contexto, mas certamente os seus deputados têm esses mecanismos de obter essa informação. Isto para dizer que o apoio às segundas habitações foi também desenvolvido, embora com moldes diferentes e com intensidades de apoio diferentes, naturalmente, porque a situação de facto de uma família que tem apenas aquela casa para viver ou que tem outra casa que pode também, onde pode habitar, é uma situação diferente, portanto, no fundo, e nós tratámos de forma igual o que era igual e de forma diferente aquilo que era diferente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminou esta audição e eu pergunto aos senhores deputados se, dado as matérias que foram abordadas na primeira audição, se ainda entendem que se deve fazer a segunda do PCP, nomeadamente ao Partido Comunista Português. O senhor falou que já estava, claro, a abordar... Porque... Eu estou a pegar nas suas palavras.
Não, o que eu referi não era que estava a consumir todo o requerimento. O que eu referi era que já estava a entrar pelo requerimento, mas não...
eu faço-lhe esta pergunta.
Sim, mas já se adiantou o caminho, poderemos esclarecer outros assuntos que temos para esclarecer.
Que deve, então,
é tempo que devemos.
Muito bem, então vamos para a segunda audição. É requerimento do Partido Comunista Português, e sendo assim, e de acordo com o que está estipulado, seguindo o procedimento que temos adotado, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, que tem 2 minutos para apresentar o requerimento.
Não demorei muito tempo, Sr. Presidente. É só mesmo, aliás, o requerimento já é conhecido do Sr. Ministro. O Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas foi, aliás, o primeiro ministro do Governo que nos dirigiu em termos de esclarecimentos no âmbito deste requerimento, a dizer que o requerimento continua a procurar fazer aqui um acompanhamento rigoroso e uma fiscalização que compete aqui à Assembleia da República, nomeadamente o que tem a ver com o apoio às vítimas e também à atividade económica. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder. Tem 10 minutos. Vai saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também, nesta intervenção inicial, agradecendo naturalmente o interesse continuado da Comissão, assim deve ser relativamente a esta matéria, focar-me agora sobretudo na situação dos incêndios de outubro, uma vez que discutimos com mais detalhe a situação dos incêndios de junho no âmbito do requerimento anterior, mas nas respostas depois responderei ao que me perguntarem, evidentemente, de forma global. Relativamente aos incêndios de outubro, prestar a informação factual a esta Comissão relativamente àquilo que é o processo atual, portanto, nós tivemos, no caso da Região Centro, 1.311 candidaturas para apoio à reconstrução de habitações permanentes, tivemos 487 pedidos não enquadrados, nomeadamente as situações da legalidade e da titularidade do imóvel, as situações do uso de imóvel para habitação com caráter não permanente, as questões de legalidade urbanística, danos não justificados, situações em que, apesar do requerimento, digamos, ter sido aprovado ou considerado para aprovação e até para empreitada, veio a ser retirado porque, entretanto, o valor que os seguros vieram a cobrir permitiu recuperar integralmente a habitação e, portanto, naturalmente o apoio público não ia entrar onde os seguros tinham feito essa recuperação integral da habitação. Concluiu-se assim, portanto, pela aprovação de 799 requerimentos no âmbito da região centro de apoios, portanto é uma dimensão muito maior ainda do que nos aconteceu, como sabem, nos incêndios de junho. Acrescentam-se 72 habitações com apoio aprovado na região norte. Temos neste momento intervenções em curso ou concluídas, digamos, no âmbito desta situação dos incêndios de outubro, em 95% das habitações, portanto, de facto, temos um número significativo de habitações na fase de construção ou de conclusão. No caso da região centro, que é onde temos de longe o maior número de casas envolvidas, como sabem, temos 60% das casas concluídas, da reconstrução concluídas, e 40% em obra. Há ainda 8 situações, neste caso, que não estão em obra, que são integralmente aquelas em que foi o particular que assumiu a responsabilidade da reconstrução das suas casas, porque os dois mecanismos estavam disponíveis, e há 8 casas daquelas que os particulares entenderam assumir a responsabilidade da reconstrução que não estão em obra por razões imputáveis naturalmente ao cidadão, ao particular em causa. Queria recordar, porque há pouco tinha deixado essa referência, que eu faria agora, a questão global do apoio à atividade económica. No âmbito dos mecanismos de apoio definidos para os concelhos afetados na região norte e centro, em relação aos dois incêndios, portanto aos incêndios de junho e de outubro, e, portanto, aos concelhos afetados e os dois tipos de mecanismos que lançámos, reposição de atividade económica afetada ou atração de nova atividade económica, apoiámos no total 606 milhões de euros de investimento de 813 projetos diferentes e permitiu-nos, os dados atualizados que tenho agora, permitem-me indicar-vos que estes projetos permitem manter 4.300 postos de trabalho afetados no âmbito dos incêndios, portanto, de empresas afetadas nos incêndios, e atrair ainda mais 2.500 postos de trabalho para a região. É também informação que vos queria prestar. Está em curso, naturalmente, num caso e no outro, a questão da reposição de infraestruturas e também o meu colega Ministro da Agricultura tem certamente aqui prestado informação com regularidade à Comissão, mas como sabem, já foram feitos mais de 60 milhões de euros de pagamentos aos agricultores afetados pelas ocorrências nestes incêndios e, portanto, também essa matéria queria prestar-vos essa informação global, embora naturalmente não deva ser eu a responder perante a Comissão na matéria da agricultura, uma vez que não é matéria de minha tutela direta, mas num contexto de coordenação global do processo queria ainda prestar também essa informação. Portanto, este é o ponto de situação no momento em que nos encontramos da reconstrução associada em particular à situação dos incêndios de outubro e mais globalmente a reconstrução económica da região centro. Julgo que é significativo, permitam-me esse comentário, que um número tão grande de empresas tenha, no fundo, ido a este objetivo, digamos, de atrair nova atividade económica para as regiões afetadas. A situação da região afetada pelos incêndios de outubro é bastante diferente da totalidade da região afetada pelos incêndios de junho, porque, de facto, os incêndios de junho, que aqui falámos anteriormente, são sobretudo incêndios no Pinhal Interior, e é, de facto, uma das zonas mais deprimidas económica e socialmente no país, objeto de uma desertificação muito significativa, com muita dificuldade de atração económica de novas atividades e diversificação da sua base económica. Com estes mecanismos de atração de investimento, conseguimos, de facto, promover alguma atração de novo investimento para as duas partes da região centro, quer para a afetada pelos incêndios de outubro, que em parte coincidiu com os de junho, mas só em parte, quer mesmo para o Pinhal Interior, o que deve ser salientado. É um esforço continuado, naturalmente, de reconstrução da região, mas é um esforço que está no terreno, com os resultados que aqui indiquei, e em particular no que respeita à reconstrução das habitações dos cidadãos afetados. É um esforço que não está terminado. Até há poucos meses atrás ainda se andava a conseguir concluir a legalização de algumas das habitações, nomeadamente com escrituras de partilha de herdeiros, por exemplo, porque só dessa maneira podíamos chegar à fase em que a titularidade era demonstrada e podia arrancar, digamos, esse trabalho, mas contamos ter o essencial, para não dizer a totalidade, do processo de reconstrução das habitações, aquelas que são naturalmente a responsabilidade da CCDR Centro, contamos tê-lo concluído durante a primavera. Essa é a nossa expectativa. Em qualquer caso, é um esforço porventura sem paralelo no país, numa região tão alargada e com um número tão grande de habitações ao mesmo tempo, para além das empresas afetadas, temos procurado, com um mecanismo uma vez mais excepcional de resposta, de procurarmos e com uma mobilização para a parte da reconstrução da habitação de dezenas de milhões de euros aqui do Orçamento do Estado, procurámos responder de facto a estas necessidades concretas no terreno e elas, de algum modo, penso que pronto, o conhecimento que têm uma vez mais da realidade no terreno permitir-vos-á certamente avaliar o ponto em que nos encontramos nessa recuperação, de facto, da região centro em geral, porque ela foi muito, muito afetada depois, quase como um todo, nos incêndios de outubro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, muito obrigado pelos esclarecimentos. Alguns deles já tinham sido até mesmo adiantados. Quero só abordar aqui cinco áreas. Uma delas tem a ver com as habitações. Já aqui coloquei a posição do PCP relativamente à questão das habitações. Contudo, entendemos que há que valorizar também a manifestação por parte de muitas das vítimas que dizem que até estão com dificuldades no acesso, portanto, candidaturas aprovadas em curso, estão em acesso aos fundos para fazer pagamentos aos empreiteiros que lhes estão a construir. Quero apenas que o Sr. Ministro nos diga se de facto existe a informação de que há atraso no pagamento ou não, verificam-se ou não atrasos nos pagamentos no caso de contratos já aprovados e em curso, porque ainda há semana, há 15 dias, chegou-nos aqui numa audiência várias vítimas que nos informaram que não viram até agora ainda dinheiro nenhum e que estão a adiantar e a pedir dinheiro emprestado para que depois possam pagar, ir pagando aos empreiteiros para que seja concluída a obra. Relativamente aos equipamentos, nomeadamente os equipamentos municipais, há por parte das autarquias aqui uma queixa de que sofreram perdas também significativas e a questão que lhe quero colocar, Sr. Ministro, é em termos de equipamentos que apuramento está feito e estas verbas, de onde resultam elas para financiar a recuperação destes equipamentos? Ou seja, vai ser transmitido para, aliás, transferido para as autarquias a responsabilidade em termos do acesso às verbas pela via do crédito ao mesmo valor da República? Penso que seja esta a solução que está encontrada, mas isso irá onorar municipais. Ou seja, as autarquias terem que ficar com um crédito, ainda que seja ao mesmo nível, ao mesmo valor da República, que a República se financia, acaba por ser, de toda a maneira, continua a honorar-se as autarquias. Atividade económica, já o Sr. Ministro nos esclareceu, tinha-nos informado que seriam 77 milhões, há 11 milhões ainda por executar, se já aplicou 66 milhões, segundo o que percebi. Portanto, tentar perceber quantas... percebi 66 milhões no total da atividade económica. Pronto, mas havia previsto por parte do Ministério, tinha-nos falado, de 77 milhões de investimento. Pronto. Em termos, achamos que é exíguo, que é curto. Portanto, o Sr. Ministro até está falando aqui nos valores muito superiores, portanto, 10 vezes superiores. Portanto, que apuramento é que está feito em termos de empresas que já foram ajudadas e outras que ainda estarão em processo de candidatura. Infraestruturas, telecomunicações, já estão efetivamente repostas, se quem fiscalizou, e uma solução que nós defendemos e que acho que temos que todos pugnar por ela, que é a solução dos cabos serem subterrâneos, ou se mantém os cabos aéreos como solução para, pronto, temos que tentar, já que trancas com casa arrombada, trancas à porta, mas de qualquer das maneiras esta solução será aqui aquela que deve ser encontrada. Depois, faixas de combustível, já mesmo para terminar, Sr. Ministro, numa reunião que tive em Monchique, dois ou três dias antes do grande incêndio de 2018, o Sr. Comandante disse que teve 4 incêndios resultantes das redes elétricas, até de baixa tensão. Algumas delas. O problema não tem a ver com a quantidade de erva, naturalmente. Não é por aí que se resulta um incêndio por uma descarga elétrica. É por o desenvolvimento, principalmente de árvores, que não é feita a manutenção devidamente e que depois origina então a respectiva descarga. Nós sabemos que dois grandes incêndios, nomeadamente o de Pedrógão e também este agora de agosto de 2018, resultaram nessa consequência. Nós assumimos a postura aqui na Assembleia da República, até com uma iniciativa legislativa, para tentar resolver esta situação, responsabilizar quem deve ser responsabilizado e em termos da sua manutenção, não só na sua execução, como também da sua manutenção. A questão que lhe faço, Sr. Ministro, porque a bancada do PS questionou-nos muito sobre isto, que é, há um desconhecimento, há algum registro cartográfico? Que registro cartográfico existe em termos de redes, quer seja redes rodoviárias, ferroviárias, gás, telecomunicações e rede elétrica?
Sr. Deputado, então, agradecido.
E qual é a pretensão do Governo de tentar obter e concretizar este registro, que será decisivo e fundamental para aí termos a noção da dimensão da faixa de gestão de combustível?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, relativamente, já aqui foi referida, há uma preocupação também que nos assiste, mas foi o critério estabelecido, mas penso que poderia ser dada alguma maior atenção a alguns casos que poderão eventualmente, não sei muitos, de segundas habitações. Os critérios que foram definidos não permitem o apoio de habitações de pessoas que circunstancialmente e por questões profissionais tiveram que se deslocalizar, tiveram que vir para Lisboa, muitas delas, e para outras regiões do país, e até imigrantes, e tiveram também que, por força de circunstâncias várias, mudar a sua residência. Acontece que, muitas das vezes, a única habitação que possuem é nos territórios de origem. E estas habitações, a não serem apoiadas, vão levar a que haja a que se corte esta ligação aos territórios afetados e, por isso, entendemos que deveria ser dada, devia ser olhada com alguma atenção estes casos que existem e que, efetivamente, a serem considerados como candidatáveis, poderiam levar as pessoas a continuarem ligadas às suas origens e às suas terras. O Partido Comunista já falou aqui nos equipamentos municipais. É uma preocupação também que nos assiste, mas para além dos equipamentos municipais, há uns outros tipos de equipamentos que ficaram de fora. São os equipamentos coletivos. Os equipamentos pertencentes a associações desportivas, culturais. Nós sabemos que grande parte destes territórios tem uma atividade cívica que é desenvolvida em associações de apoio às populações, e verificamos que muitos destes equipamentos foram completamente destruídos, não são candidatáveis, e por isso é também uma preocupação que nos assiste, e gostaria de deixar aqui também manifestar esta preocupação e pedir ao Sr. Ministro que haja, na verdade, uma resposta a este tipo de equipamentos. Sr. Ministro, falou aqui também, é verdade, no esforço para recuperar a atividade económica. Sabemos que milhares de candidaturas foram feitas, que foram aprovadas, que alguns dos empresários deram corpo a esse desidrato que era a recuperação destas zonas afetadas. Agora, acontece que, efetivamente, os pagamentos estão muito atrasados. Nós temos queixas de parte de empresários, da parte de empresas, que têm muitas das vezes os equipamentos quase, os investimentos quase concluídos, os investimentos que algumas delas estão até já a elaborar, e queixam sistematicamente de que os pagamentos estão em atraso, que não foram ressarcidos. Nós temos conhecimento mesmo de empresas que estão neste momento a elaborar e receberam apenas 20%, 30%, da candidatura que foi aprovada, não estou já a dizer de... E, portanto, esta é também uma preocupação que nos assiste, e gostaria também de perguntar ao Sr. Ministro como é que está este apoio ao restabelecimento da atividade económica. Sr. Ministro, mais uma vez, A questão das faixas de gestão de combustível, não vou trazer aqui questões de agricultura, não vou trazer aqui outras questões, mas vou trazer aquela, as faixas de gestão de combustível, agora, já saindo da zona de Pedrógão, saindo desta zona de Pedrógão, mas também para uma zona afetada, que foi afetada pelos incêndios de outubro. Eu tive a oportunidade de estar com o Sr. Ministro no início do verão de 2018, a quando do anúncio da reconstrução do IP3, que ocorreu justamente no meu concelho. Lembra-se disso? E tive a oportunidade de... Essa aí não lhe posso manifestar esse total acordo, porque o que, mas se quiser também podemos... Mas guardo essa para outra intervenção. Não quero esgotar o meu tempo nisso, que depois... Não. Se quiser, então depois fazemos numa segunda ronda. Mas, quando me deslocava para lá, tive a oportunidade de tirar algumas fotografias ao IP3. Ó, Sr. Ministro, e tenho aqui, posso-lhe mostrar. E o senhor conhece isto, e, portanto, muito bem. Olhe, e o que estamos a falar aqui não é de deservagem. Eu não estou aqui a falar de erva, não estou aqui a falar de matos. O que estou aqui a falar é de árvores que estão junto a este itinerário principal. Algumas delas queimadas, algumas delas a cair diariamente sobre este itinerário principal que tem tido, nos últimos tempos, a visita apaixonada, se quer então que lhe diga, do Sr. Ministro e de outros membros do Governo. Ó, Sr. Ministro, a fotografia está aqui, foi tirada na altura. O senhor pode, acredito que não tenha a possibilidade... Não, é só para o Sr. Ministro, porque eu já sei que o Sr. Deputado não gosta muito de que eu use o meu telemóvel para, nestas intervenções. É apenas ao Sr. Ministro,
Sr. Deputado, que faculto. Agradecia que terminasse.
Mas o que eu não estou a interpelar a bancada do Partido Socialista, estou a interpelar o Sr. Ministro.
Sr. Deputado, agradecia que terminasse.
Acontece no IP3 e acontece na maior parte das redes nacionais, na zona afetada, e verificamos que ainda há árvores ardidas, queimadas, que ainda não foram retiradas nas faixas
obrigado,
de proteção que foram aprovadas pelo Governo.
Muito obrigado. Tem a palavra de novo a Sra. Deputada Odete João, do Partido Socialista. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Voltando um pouco atrás, eu ainda tinha aqui uma informação que me parece particularmente importante sobre as construções das casas em Pedrógão Grande. E referia apenas o seguinte. Há um conjunto de doadores que tinham fundos próprios e que geriram eles a reconstrução. A Motingil, a Fundação do Benfica, o Casino Estoril, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas, por exemplo, a União das Misericórdias fez protocolo com o Fundo Revita para a reconstrução ou construção das casas ardidas. No entanto, a Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande não integrou este Fundo Revita. E também interveio na reconstrução de casas. Politicamente não teço mais observações sobre isto, mas para bom entendedor, meia palavra basta sobre os propósitos desta separação. E enfim, outras IPSS que também receberam fundos. Quanto à Câmara Municipal, quanto às câmaras municipais, todas elas publicaram os bens financeiros e os respectivos doadores. Voltava um pouco à região, porque temos que perceber o que se passou, nomeadamente com a floresta daquela região. Nós temos uma região particularmente envelhecida, desertificada, com pequena propriedade, a inexistência de cadastro, o desordenamento florestal total, a não rentabilidade da floresta que também levava a que ela não fosse explorada. O facto de ter proprietários muito idosos e muitos dos prédios rústicos nem se conhecia o proprietário. Portanto, era urgente fazer o cadastro, era urgente começar a ordenar, proceder à limpeza, investir profundamente numa cultura de prevenção, mas também numa aposta na rentabilidade e na exploração da floresta. E, neste aspecto, eu, ou o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não tem dúvida em afirmar que a reforma da floresta recuperou em 2 anos aquilo que não era feito há décadas. Desde logo com a questão de se fazer o cadastro, conhecer os donos, de criar a Agência Integrada para a Gestão dos Fogos da Floresta, do fundo, de reformar o Fundo Florestal Permanente, essencial neste processo, mas também a empresa Florestgal, que vai permitir um conjunto de ações que tornem a floresta rentável e que as populações possam olhar para a floresta como um bem que é de todos e um bem que é precioso e tem que ser cuidado e que é rentável. Senhor Ministro, a questão que lhe coloco é qual é, neste momento, o ponto de situação, embora esta seja uma matéria própria do Ministro da Agricultura, mas sabemos que o Governo trabalha em equipa. E tenho conhecimento que a questão do cadastro, e aqui uma palavra de apreço pelo trabalho que os autarcas fizeram, de mobilização das populações, de esclarecimento às populações para que, de facto, fosse feito o cadastro. Um processo que não foi nada simples, mas que teve sucesso. E, por último, sabendo que só se consegue atrair pessoas mais jovens para o interior se houver postos de trabalho, não posso deixar de registar os apoios que foram dados os apoios dados às empresas e os postos de trabalho que foram criados, porque a fixação de pessoas só se consegue fazer, de facto, se elas tiverem emprego para poderem permanecer nessas regiões. Acredito que, com o envolvimento de todos, com a aposta que este Governo está a fazer e o investimento que está a fazer no interior, não só nas zonas que foram particularmente fustigadas pelo fogo, mas de uma forma geral no interior, vai permitir termos mais coesão territorial e mais coesão social e um Portugal onde todos tenham acesso aos bens essenciais e aos equipamentos fundamentais para uma vida de qualidade e uma vida melhor. Muito obrigada, senhor.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, senhor presidente. Algumas notas sobre assuntos que têm vindo aqui a ser debatidos. O primeiro é para, de facto, sublinhar, e associar-me às preocupações que já foram aqui suscitadas, em relação à necessidade de apoiar fortemente a recuperação das segundas habitações. Enfim, não vou alongar sobre isso, já foi suficientemente argumentado, mas todos nós conheceremos o papel que o regresso de famílias às suas terras de origem, umas vezes episodicamente, outras já até definitivamente, pode ter na manutenção e na recuperação de espaços rurais. E, portanto, este é um assunto que, de facto, exige muita atenção. Em segundo lugar, a recuperação de todas as zonas afetadas, já o tenho dito e volto a sublinhá-lo, é um esforço muito prolongado e forte que tem que ser mantido. Portanto, não foi uma resposta, não poderá ser uma resposta momentânea à situação, mas às situações criadas, mas terá que ser uma resposta prolongada no tempo. Depois, finalmente, quando esteve aqui o Sr. Ministro Adjunto, esse assunto foi abordado, as catástrofes que ocorreram, sobretudo durante o ano 2017, uma vez que o incêndio de Monchique, apesar de tudo e apesar dos prejuízos enormes que teve, não teve a mesma dimensão, obrigaram-nos a refletir sobre tudo o que tem a ver com o combate a fogos rurais. Combate nas suas diversas vertentes. E de tudo o que aconteceu, foram tiradas algumas conclusões políticas, algumas com tradução no plano legislativo, e algumas que, inclusivamente, tiveram publicação muito recente. Estou-me a referir a 3 resoluções do Conselho de Ministros do dia 25 de outubro, que foram publicadas em Diário da República no dia 21 de janeiro, portanto, há escassíssimos dias, e de um conjunto de decretos-leis.
precisamente como corolário e desenvolvimento das transformações legislativas que vieram ocorrendo nos últimos tempos mais próximos, muito também por efeito dos fogos rurais. Eu vou referir-me concretamente à resolução do Conselho de Ministros número 12 de 2019. É a primeira na lista dos diversos diplomas, em que faz referência precisamente ao papel da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais e não florestais, ao contrário do que disse a senhora deputada, e que é um equívoco que, de facto, é bastante revelador. Enfim, não é que ele seja grave, mas é revelador, porque o rural não é necessariamente e só floresta. O rural é muito mais do que floresta. E quando nós não percebemos estas duas diferenças, podemos começar a cometer alguns equívocos. De facto, foi criado nesta resolução o Sistema Integrado de Gestão de Fogos Rurais, cujo planeamento, coordenação estratégica e avaliação compete à Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais. E o rural não é floresta, são infraestruturas, que já foram aqui faladas, são unidades económicas, que já foram aqui faladas, são equipamentos autárquicos, que já foram aqui falados, são habitações, que já foram aqui faladas, são equipamentos associativos, que já foram aqui falados, tudo isso em espaço rural para além da floresta. E, portanto, nós não podemos esquecer-nos disso. Ora, o que a resolução diz, adota a resolução 12 de 2019, adota uma cadeia de valor para os incêndios rurais, contemplando, vou resumir, planeamento, lógico, preparação, prevenção, pré-supressão, supressão e pós-evento. E é aqui que estamos, pós-evento de fogos rurais. Ora, o que é que diz o pós-evento? Eu vou ler. Com a investigação de causas, confiada à GNR, muito bem, a reabilitação operacionalizada pelo ICNF nas áreas públicas sob a sugestão, pelos municípios e pelas pessoas singulares ou coletivas de natureza privada detentoras de espaços florestais e ainda pelas organizações de produtores florestais, pelas entidades gestoras, pelas ZIFs e pelas entidades gestoras de baldios. As lições aprendidas e a melhoria contínua, responsabilidade de todas as entidades e confiada à coordenação da AGIF. Ora, eu aqui pergunto. Ora, o que nós estamos aqui a concluir é que o Estado, os governos, têm um papel essencial, o Estado Central tem um papel essencial na recuperação de catástrofes e não está cá. Essa é que é a verdade. Aquilo tudo que estamos aqui a discutir, se as verbas são aplicadas, a solidariedade, como é que elas são geridas, qual o papel dos governos, as dotações do Orçamento de Estado, nada disso está aqui nesta resolução publicada há poucos dias. Portanto, deixe-me dizer que quando li isto, achei até, enfim, o diploma estava-me a cair bem, passo pelo veísmo da expressão, mas quando cheguei aqui pergunto, então o Estado Central, na pós-catástrofe, não tem papel nenhum? Remetemos tudo para as autarquias? Permitam-me o plebeísmo da expressão, chutamos tudo para as autarquias, para as ZIFs? Portanto, eu devo dizer, Sr. Ministro, que fiquei um pouco perplexo primeiro e depois preocupado se isto não significaria, e espero que não signifique, é um projeto de resolução, pronto, é o que é, se isto não poderá significar alguma demissão face às responsabilidades que o Estado Central tem no pós-evento de uma catástrofe, como nós estamos a acabar de provar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, relativamente a este requerimento do PCP, aquilo que tinha para lhe, as questões que tinha para lhe colocar são duas distintas. Por um lado, o Sr. Ministro veio aqui dar-nos nota do apoio das medidas, de um conjunto de medidas e também daquelas que têm a ver com o apoio à atividade económica. Já foi aqui referido, julgo, pelo deputado Maurício Marques, não sei se não me recordo se por mais alguém, mas ao CDS também tem chegado um conjunto de preocupações e de reclamações, diria, não sei se é o termo correto, de alguns proponentes, algumas pessoas, empresas que fizeram candidatura e que de facto estão a ter muitas dificuldades no que respeita aos pagamentos. Aquilo que tinha para lhe colocar era, de facto, se todos os projetos que deram, bem, todos os projetos que deram entrada e que estão bem instruídos, portanto, está tudo aprovado, portanto, penso que o processo estará concluído no que diz respeito à análise e aprovação das candidaturas, mas se de facto houve algum, qual é que é o montante dos pedidos de pagamento já apresentados e que estão por liquidar? O Sr. Ministro falou-nos de 606 milhões de euros de investimento, quanto é que está apresentado de pedido de pagamento que não está ainda liquidado, e porque de facto o atraso quer na análise, quer depois no pagamento desses projetos limita em muito, como é óbvio, estas empresas que já foram gravemente afetadas e que precisam destes apoios para poderem voltar à sua atividade económica e criar os tão desejados postos de trabalho e dinamizar e voltar, no fundo, à normalidade possível destas regiões. Depois, a outra questão que tinha para lhe colocar, Sr. Ministro, é muito concreta e tem a ver com um conselho do distrito pelo qual eu fui eleita, e que eu gostaria de saber qual o ponto da situação e se, de facto, o Governo deu isto como facto consumado e não volta a mexer no assunto que tem a ver com Mação. O Conselho de Mação foi o conselho que ardeu mais em 2017. Foi 80% ou 90% do concelho ardido, teve a maior área ardida, foram 28 mil hectares do concelho que arderam em dois incêndios distintos em 2017. Foi aprovada nesta Assembleia da República uma alteração à Lei 108, na altura por proposta do CDS, e foi aprovada com os votos também favoráveis do Partido Socialista, só o PCP e o PEV que se abstiveram, que previa que, para além dos incêndios de junho, Pedrógão, e dos incêndios de outubro, que os apoios aos incêndios de 2017 fossem alargados aos concelhos que tivessem tido um impacto territorial relevante. Não vou agora estar a ler aqui concretamente, mas era basicamente que tivessem tido um impacto territorial relevante e que nesse impacto territorial relevante eram tidos em conta não apenas a área ardida, como os equipamentos municipais afetados, e as vítimas mortais, etc. Um conjunto de situações. Foi aprovado e foi publicada esta resolução. O próprio Partido Socialista em Mação, votou uma moção, o CDS não votou porque não tem representação nem no Executivo nem na Assembleia Municipal e por isso não o pôde fazer, mas votou uma moção, no fundo, de censura ao Governo pela discriminação que o Governo fez ao Conselho de Mação. E a que lhe pergunto é qual é que é a justificação para que, naquilo que diz respeito ao apoio aos equipamentos municipais, o Conselho de Mação só tenha direito a 60% de apoio, quando todos os outros conselhos foram aprovados, afetados, têm direito a uma taxa de apoio de 100% ou de 80%, julgo que é de 100%. E quando estes investimentos e estes prejuízos foram contabilizados para o total que o país teve de prejuízo, contabilizado nomeadamente na candidatura ao Fundo de Solidariedade Europeu, e portanto qual é que é a razão para a discriminação deste concelho? Porque é óbvio que o facto de existirem vítimas mortais leva a uma preocupação maior com essas regiões, e como é óbvio, mas com as vítimas. Agora, os equipamentos municipais não têm nada a ver uma coisa com a outra, portanto, são independentes do número de vítimas mortais. E isto, Sr. Ministro, eu diria, estou a terminar, isto mostra, Sr. Ministro, mais uma vez, que a desvalorização que o Governo dá, e que até se calhar a sociedade em geral dá, àquilo que é o mundo rural, porque é um concelho manifestamente rural, manifestamente florestal, que teve impacto relevante, territorial relevante naquilo que é a sua economia e cujos equipamentos municipais não são apoiados. Aquele concelho não tem sequer a possibilidade de apoiar os seus munícipes da mesma forma porque o Governo não o apoia da mesma forma. Qual é que é a justiça desta medida? Eu gostaria de saber, se me pudesse explicar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado, já que falou, pois. Sr. Ministro, faz favor para responder. Tem 10 a 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. e Srs. Deputados. Tentarei percorrer todos os temas que aqui colocaram, procurando esclarecer cada um deles nesta ronda. O tema das segundas habitações eu já tinha feito referência na minha intervenção, no final da intervenção relativa ao requerimento anterior, e vários dos deputados colocaram esta questão agora, mas recordar, portanto, que neste momento já há 8 municípios com regulamentos municipais aprovados de apoio à recuperação das segundas habitações, tendo nós a expectativa, de acordo com os contactos estabelecidos pelos municípios, para o apoio estabelecido pelo Orçamento de Estado a esses municípios, de que mais alguns municípios ainda venham a estabelecer mecanismos locais de apoio à recuperação de segundas habitações. Sempre dissemos que percebíamos bem, até porque vários autarcas desde logo colocaram a questão, percebíamos a importância do estabelecimento de mecanismos desta natureza, e eles foram estabelecidos pelo Orçamento de Estado, e os municípios progressivamente foram construindo regulamentos municipais de apoio, que estão disponíveis e estão publicados em Diário da República, e que de facto permitem a recuperação de segundas habitações com o impacto social e económico que têm nos seus territórios. Relativamente a questões repetidamente colocadas sobre o tema dos pedidos de pagamento, quer na parte de habitações, quer de empresas, não temos, de facto, situações de atraso a registar significativas. O que também não posso é deixar de vos dizer, e até ficar um bocadinho espantado, permitam-me assim, de que não tenham tido cuidado de perceber como estão um pouco em contradição com a conversa do primeiro requerimento. No primeiro requerimento, isto foi tudo facilitismo. Agora, se nós somos rigorosos a pedir documentação, a garantir que os seguros não pagaram aquilo que nós vamos pagar, começam a falar de dificuldades. É importante deixar esta nota. Mesmo assim, dar-vos esta informação. Eu gosto de deixar estas notas também, tenho direito. Dar-vos esta nota, que acho que é informativa para as senhoras e seus deputados, relativamente aos 117 milhões de euros de fundo comunitário aprovado, que é aquilo que nós pagamos, é fundo comunitário. Os 117 milhões de euros de fundo comunitário aprovado para a reposição da atividade económica, nós já temos 42 milhões de euros de pagamentos. Portanto, se as empresas já tivessem executado a 100% todos os projetos de reposição da atividade económica, e manifestamente não é o caso, nem todas acabaram de construir as suas instalações, a taxa de pagamento média já andava muito acima dos 30%. Há muitas empresas, obviamente, com taxas de pagamento muito superiores a isso. Portanto, é possível que empresas tenham tido só o seu adiantamento depois da candidatura aprovada, e que estejamos à espera que documentem de facto a realização da sua despesa, que não receberam do seguro aquele valor que nós vamos pagar. Tudo isso é possível, é desejável, para que os senhores daqui a uns meses, quando virar o vento outra vez, não venham dizer aqui Del Rey que pagou não sei o quê, uma empresa que também recebeu do seguro. Somos todos, pelo rigor, como fomos na primeira ronda, registamos que já pagámos 42 milhões de euros, de um máximo de 117 milhões que havemos de pagar no fim, quando tudo tiver acabado e certificado. Se tudo já estivesse feito, não andávamos sequer nos tais 20%, estávamos já bastante acima dos tais 20% que aqui foi referenciado. Mas somos todos pelo rigor, em todas as rondas de intervenção, tenho a certeza absoluta. Depois, relativamente à questão dos equipamentos municipais, esclarecer um tema importante, não se trata de facto de apoios sob forma de empréstimo. No caso dos equipamentos municipais, são apoios de subvenção a fundo perdido, digamos assim, de não reembolsável, por parte das autarquias, estando previsto um valor na ordem dos 24 milhões de euros para esse apoio no que respeita aos incêndios de outubro. E está, portanto, agora com as candidaturas em aprovação, os municípios poderão executar esse investimento. Relativamente à questão que o Sr. Deputado colocou dos tais 60 a 70 milhões, Sr. Deputado, quando se falava aqui de 60 a 70 milhões era de um montante de fundo comunitário já aprovado, de uma dotação inicial que tínhamos definido de 100 milhões para o atrair e 100 milhões para o repor. Fomos muito longe disso, lembram-se de eu aqui vos ter dito, não seria por falta de fundo comunitário que não aprovaríamos todos os projetos de qualidade. O fundo comunitário que permitiu aprovar 606 milhões de euros de investimento foram 334 milhões de euros de fundo comunitário ou de reembolsos que utilizámos de anteriores fundos para poder apoiar estes projetos todos de investimento. Portanto, nós não regateámos, de facto, recursos para apoiar a atividade económica, seja na manutenção da atividade existente, seja na atração de nova atividade económica para a região. Relativamente à questão das telecomunicações, temos, de facto, a indicação da ANACOM, que é quem fiscaliza a execução por parte das empresas do setor da conclusão da reposição dessas infraestruturas, e portanto é a melhor informação que tenho do regulador, e se houver alguma situação concreta que ainda possam identificar, será sempre reportado ao regulador. Concordo consigo que o enterramento de cabos é de facto uma solução mais resiliente, embora não resolva os problemas todos, porque eu observei, em alguns dos incêndios, em particular nestes de maior intensidade, eu observei situações em que o calor foi tão grande que nós conseguíamos ver o desenho da temperatura projetado no fim da caixa de visita das caixas que nós temos enterradas da infraestrutura de fibra óptica. Via-se o desenho da temperatura que tinha sido atingida projetado sobre o fundo da caixa de visita. É uma coisa absolutamente brutal. E, portanto, nessa situação mesmo, se tivesse ali um cabo de fibra óptica, ele também, naquela situação, também tinha ardido. Mas é uma condição extrema que não tem nada a ver com os cabos aéreos e, portanto, como sabe, tivemos e continua a estar disponível uma oferta da Infraestruturas de Portugal dirigida às empresas deste setor para que elas continuem a enterrar mais infraestrutura, nomeadamente na nossa, digamos, nas nossas calhas técnicas que temos junto à rede rodoviária. A situação do mapeamento da rede ferroviária e rodoviária nós temos, evidentemente, e devidamente cartografado. A situação da rede elétrica é matéria que, de facto, não tenho sob minha tutela e é matéria que, naturalmente, falarei com o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética para tomar boa nota entre nós daquilo que foram as questões que aqui trouxe sobre a matéria. Sr. Deputado Maurício Marques, referência feita ao tema dos equipamentos coletivos, referência adequada, saber também e dar essa nota, o Fundo de Emergência Municipal também pode apoiar e tem linhas de apoio específicas a essas situações. Nos levantamentos que fizemos na altura dos incêndios, que aqui nos têm ocupado, Pedrógão e Outubro, esse tipo de equipamentos, digamos, não estariam sinalizados para apoio naquela altura, mas não quer dizer que não possam ser apoiados pelo Fundo de Emergência Municipal, situações concretas que tenham ocorrido, que, por exemplo, ocorreram na altura dos incêndios, das consequências do furacão Leslie, e foram imediatamente disponibilizadas também verbas do Fundo de Emergência Municipal para essas ocorrências. A situação do IP3, o problema dessas fotografias é que projetam uma imagem, mas nós não sabemos de qual é a data da imagem, e portanto eu fiquei com a dificuldade, pareceu-me que referiu que foi uma imagem que na altura captou a quando do lançamento daquela obra. Recordar-se-á também, se na altura aliás foi abundantemente noticiado, que dias depois daquele lançamento da obra houve uma intervenção de grande extensão de limpeza das faixas de gestão combustível do IP3. Tinha até começado, na zona que o Sr. Deputado fotografou, manifestamente ainda não tinha lá chegado o trabalho, tinha começado mas não estava concluído e foi feita uma limpeza de grande extensão das faixas de gestão combustível do IP3. A imagem é ótima, vale mil palavras, mas tem de facto o problema do tempo. Não, e certamente quem encontrará, por isso é que eu lhe referi que é muito importante, o trabalho que os seus deputados fazem e que nos possam fazer chegar é para nós interpelante no sentido de pedirmos à Infraestruturas de Portugal que vá sempre completando o seu trabalho, mas só para recordar também com facto histórico que estava já iniciado naquela altura e foi desenvolvido de forma extensa naquele período a que se referiu um grande trabalho de limpeza da faixa de gestão e de proteção do IP3, reconhecendo que existirão, por exemplo, material linhoso que esteja no solo, nem todo ele será retirado. Não estou a dizer material que possa projetar sobre a via, mas há material linhoso que pode ser mantido no solo para nos ajudar a fazer a contenção das próprias terras nos taludes. Essa é uma das técnicas, aliás, de contenção que é utilizada em algumas circunstâncias e tecnicamente considerada adequada pela Infraestruturas de Portugal nas circunstâncias apropriadas. Sr. Deputado Odete João, de facto, a reforma da floresta é o elemento angular de tudo isto. De facto, aquela parte do território em particular padecia de problemas que aqui já referimos na primeira ronda, a parte do território do Pinhal Interior, absolutamente brutais, o desconhecimento quase total da propriedade naquele momento e, de facto, uma política, digamos, de valorização económica que, num certo sentido, promovia algum desordenamento florestal. Mudou muito a situação. Felizmente começou a mudar antes dos incêndios de Pedrógão e de outubro de 2017, para não dizerem que foi casa roubada, trancas à porta. Já tínhamos começado este trabalho em 2016. Precisávamos de mais impulso político, também aqui do Parlamento, e também o conseguimos ao longo deste período de tempo, num processo gradual em que a Comissão de Agricultura, aliás, tem tido uma participação muito ativa. Quero registar com muita satisfação que a questão do cadastro, em particular na zona do Pinhal Interior, avançou muito, foi um sucesso. Eu diria, ao fim de décadas, conseguiu-se fazer um avanço notável na questão do cadastro daquela região e, como sabem, o Orçamento de Estado deste ano prevê as verbas necessárias para a extensão do projeto ao longo de vários anos, é certo, porque é um projeto de grande fôlego, mas a extensão deste projeto a todo o território nacional. E, de facto, precisamos de conhecer o território para poder agir sobre ele, mas os mecanismos que foram sendo aprovados e implementados de ordenamento, de valorização, de facto, do património florestal. O incentivo ao plantio ordenado. A questão das faixas primárias de gestão combustível e não apenas as secundárias com os estradões florestais. São vários exemplos de como estamos a fazer caminho para um outro ordenamento florestal, embora ele não vai mudar nem deste ano para o próximo, nem sequer deste ano para daqui a 2 ou 3 ou 4, 5 anos, não fica tudo feito. Estamos a fazer um caminho, temos o acervo legislativo e temos instrumentos operacionais no terreno que farão uma transformação profunda, mas também vai ter que ter, evidentemente, o papel dos próprios privados e das entidades públicas, em muitas circunstâncias, a promover essa organização dos interesses privados associados ao território florestal. Sr. Deputado Carlos Matias, eu não sei, eu percebo o seu ponto relativamente à resolução do Conselho de Ministros, mas vamos lá ver, a resolução está organizada em relação ao combate aos fogos rurais e ao reordenamento florestal, é assim que entendo a componente do pós-incêndio nos termos que a referiu. Nós aqui temos estado a tratar de uma reconstrução económica e social e de tecidos urbanos afetados ou tecidos de tecido construído nos territórios afetados. Portanto, não tenho a certeza que o seu argumento tenha propriedade nesse sentido. É que nós estamos a falar de uma reconstrução da vida humana e da vida económica dos territórios e não tanto da reposição ou do reordenamento das condições agrícolas e florestais dos territórios ardidos. Essa sim teria cabimento na resolução a que se refere, mas tomei boa nota do seu comentário. Julgo que se há coisa que não consegue ninguém dizer em relação a esta situação é que o Governo lavou as mãos relativamente à reconstrução dos territórios afetados pelos incêndios. Em nenhuma circunstância, em nenhuma das situações e das ocorrências havidas, houve qualquer afastamento da Administração Central, antes pelo contrário, embora contando sempre com uma participação absolutamente crucial dos agentes do território, incluindo as autarquias. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, já fiz referência à questão dos pagamentos às empresas. Relativamente à situação do Conselho que referiu, foi bastas vezes por mim explicado, que, aliás, também aqui nesta Comissão, mas sobretudo na Comissão onde estou mais vezes, na Comissão de Economia, que, de facto, o Governo tomou uma decisão que tratou de forma igual o que era igual e diferente o que era diferente. A própria senhora deputada referiu que, de facto, há uma realidade diferente decorrente das vítimas mortais ocorridas em junho e outubro. Eu acrescento-lhe, senhora deputada, que não é só o tema da situação social daquelas famílias e humana, é também a devastação económica dos territórios afetados em atividades que não apenas a atividade agrícola e florestal nos incêndios de junho e de outubro. De facto, a realidade dos incêndios de junho e de outubro é muito específica porque não devastou apenas a área florestal ou agrícola, devastou milhares de postos de trabalho, devastou centenas de famílias, provocou efeitos psicológicos absolutamente brutais nos territórios e, portanto, foi nossa consideração, senhora deputada, que duas situações específicas que nunca tinham ocorrido no nosso país e que esperamos que nunca voltem a acontecer, teriam que corresponder respostas de especificidade e de intensidade maior. Recordar-lhe também que os apoios, que não foi só para a Mação, foi para todos os territórios ardidos no resto do ano e nos anos seguintes e nos anos anteriores, são da mesma natureza. Já eram assim antes, continuaram a ser e vão ser e já foram no ano passado e vão continuar a ser, são apoiados pelo Fundo de Emergência Municipal, foram disponibilizados apoios a esse Conselho e aos outros que arderam no resto do ano, a 60%, como foram sempre pelo Fundo de Emergência Municipal, sempre. Tinham sido anos anteriores e foram nos anos posteriores. A lei foi cumprida no entendimento do Governo, e, o que é óbvio, nós nunca deixaríamos de cumprir leis da Assembleia da República. O nosso entendimento, a senhora deputada, faz referência à lei, mas há que fazer a análise da lei e o nosso entendimento é que cumprimos a lei e estão cá os tribunais, evidentemente, para dirimir se houve algum incumprimento da lei. O que lhe digo é, o que nós nunca aceitaríamos era que se tentasse bloquear a utilização dos apoios da União Europeia para, digamos, atender a uma reclamação que é reclamada e é dirimida em tribunal. Nós vamos continuar a apoiar todos os territórios, como apoiámos o território que referenciou, nos termos que sempre apoiámos e que sempre apoiaremos. Houve duas situações específicas de devastação económica, humana, que nunca tínhamos tido em Portugal e que nunca esperamos voltar a ter, que foram apoiadas com as regras conhecidas e que foram aqui debatidas ao longo desta reunião e, por isso, julgo, Sr. Presidente, que prestei todos os esclarecimentos que me foram solicitados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu pergunto às senhoras e aos senhores deputados se acham que é necessária uma segunda ronda. Nomeadamente ao Partido Comunista Português.
Não, Sr. Ministro. Peço desculpa, não, Sr. Presidente. Nós dispensamos a segunda ronda.
Dispensam. Todos os partidos também dispensam. O Sr. Deputado também. Então, não dispensa um à parte. Sim, e depois fará o à parte. Então, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, colaboradores do Ministério, da nossa parte agradecemos a presença, a participação e espero que este debate tenha contribuído para o esclarecimento das dúvidas que havia da parte dos grupos parlamentares. Muito obrigado, muito bom dia. Um intervalo de 5 minutos, depois continuamos. Não quer intervalo de 5 minutos? Não, então vamos continuar. Só vamos despedir-nos do Sr. Ministro, então, está bem? Podemos despedir-nos.